Galera, vocês estão me ouvindo?
Ô, pessoal,
Frank, caralho, tá travado,
velho. O que é?
Vocês não estão me ouvindo,
acho
não?
Que o Frank travou ali, hein?
Vocês estão me ouvindo?
Ah, não, mano.
Porra.
Nem brinca.
Que merda,
pra mim tá travado,
pera aí.
Ninguém tá falando mais nada.
Caralho.
Não, o Rick usou aquela arma.
Não, eu tô falando aqui.
Frank?
Frank?
Galera, vocês estão me ouvindo? Eu tô falando aqui e não tá saindo nada. Eu tô ouvindo vocês. Eu tô ouvindo, mas não... Caralho, velho. Que merda. Tão me ouvindo agora?
Agora tamo. Aí, caralho.
Tão me ouvindo? Caralho, velho. Meia hora que eu tô chamando aqui e nada. Pera aí, deixa eu só mandar uma foto pra mulher aqui que eu falei que eu tô numa reunião super
pera
importante.
Peraí, deixa eu fazer uma pose que eu tô bonito. Nossa, já tirou. Não espera nem eu me
pera aí, embelezar. Pera aí. Vai, faz aí sua pose linda aí.
Apaixona não.
Ele é bonito. Não, e... Não vou falar isso aqui, velho. Teve um rapazinho que ficou mandando foto, assim, do nada. Sabe? Ele sofreu por um dia. O que é que uma mulher sofre todo dia?
E eu tô com dança aí.
Zona do Play Podcast.
É pra dar o play aonde aqui?
Onde fica o X nesse controle?
Eu tô apertando e não tá aparecendo nada.
A vingança nunca é plena. Mata a alma e aí envenena.
Ah, eu vou usar é o dedo mesmo.
Controle remoto não tem X, né?
Se apertar muito forte, afunda o botão.
Esse não é o controle, bebê.
Esse aqui tá uma zona, viu? Putaria.
Só Jesus salva essa zona.
Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Zona do Play Podcast. Estamos de volta aqui, não é,
sim,
não, Felipe?
Senhor, somos nós hoje com uma das coisas da mídia que eu mais gostei na minha vida. Pensa num cara feliz que fez quase um TCC de tanta coisa anotada dessa porriola.
É, nunca a frase maravilhosa, que é uma palavra, não é uma frase, se coube tão bem aqui.
Mas eu vou dizer
tema que
não...
que a gente vai falar aqui hoje. Diretamente de Portugal, é o Pato.
Opa, olá, ouvintes. Aqui quem fala é Rafael, é o Pato e eu ainda quero muito uma Mi 6 Box pra mim, porque eu não imagino tanta coisa que eu podia fazer com ela.
Eu fui te apresentar, Pato, infelizmente eu interrompi o Rob, que ia falar alguma coisa. Por favor, Rob.
Agora eu esqueci.
Diga. Pô. Olha, essa é a melhor apresentação de todas. Agora eu esqueci, pô.
Peraí, deixa eu me apresentar de novo.
Rick Sanchez ou pra esquecer a memória, tem um episódio, a gente vai falar, né? Pra apagar a memória do Rob. Por favor, Rob.
Que hora, everyone? Eita.
Olha aí, eita.
Tá, everyone. Vou meter um russo agora.
Olha,
muito bom estar aqui de novo.
Meu Deus, don't think about it.
Just don't think about it.
Atenção, ouvinte, ele tá te xingando em línguas. Ele está te xingando em línguas, né? Atenção, nós três não temos nada a ver com isso. Isso é a responsabilidade do senhor Rob Michael. Ele está usando essas palavras.
Esse, vai lá, esse migrante legal aí.
Tradução simultânea, igual o último cast nosso.
É, não farei porque tá falando, disse coisas horríveis, né?
Tiacato. Tiacato Catuá.
Tem uma semana que o cara saiu da Bahia e fala que você
que
é baiano. Que
nordestino é baiano, né?
Nordestino é só baiano. Só existe... O povo acha que só existe a Bahia no Nordeste.
E não é, não?
De estado. Antes da gente entrar no tema, né? Agradecer aos nossos ouvintes, muitos ouvintes. Feedback muito bom do nosso primeiro episódio. Vocês gostaram?
Maravilhoso mesmo. Eu tive um feedback da galera que escuta aqui também. Um abraço pra vocês. Agradeço demais. Obrigado pra minha mãe que ouviu também, as minhas irmãs e a minha avó.
Obrigou a mãe e a avó a ouvir. Pato, teve algum feedback bom?
Sim,
ou não?
Com certeza, meus amigos. Não sei se eles ouviram até o final, mas pronto, acredito eu que sim, porque eles deram muitos feedbacks bons pra gente e falaram pra gente continuar dessa forma, e assim a gente chega lá.
Olha, que não bonitinho, é, né? Olha, ficou tão bonito, fiquei emocionado. Agora, deixa eu perguntar pro Felipe, que o Felipe vem de um podcast que tinha muitos ouvintes, né? Uma multidão de ouvintes, maior sucesso, praticamente um Felipe Neto dos podcasts, né? E aí, Felipe?
Ô, xinga, mas não ofende não, caralho. Não, eu tô esperando ter, sabe, aqueles amigos assim, sem ser que é falso, que só ficam falando, ah, foi muito bom, gosta dos patinhos da vida, porque no outro é de si a lenha. Nossa, Deus, era cada TCC xingando a edição aqui, que eu vou te falar, né, Pato?
Ai, cara, eu só dava uns toques pra ver se melhorava, né? Algumas coisinhas ou outras.
Agradecer a galera que veio do Vai de Retro, veio do Bota Ficha, do Popcast, do LF, toda a galera, toda a turma que veio e tá ouvindo aí a nossa zona aqui.
Obrigado,
vamos continuar,
pessoal.
A nossa zona aqui, a zona do Play. E hoje é um episódio especialíssimo, porque nós vamos falar... Ó, nós começamos com o primeiro episódio falando de uma obra de arte moderna, atual. Mas vamos falar de outra, que eu acho que, cara, vamos falar de uma das melhores séries, uma das melhores coisas que eu descobri ultimamente. Vamos falar de Rick and Morty, especialmente da primeira temporada, porque é muito grande. Primeiro a gente tentou falar de tudo, mas é melhor a gente dividir, o que nos dá uma margem para fazer mais episódios sobre Rick and Morty. Então, saiu recente a quinta temporada, né? E nós vamos falar aqui da primeira temporada, não é isso?
Exatamente, a primeira temporada tem conteúdo bacana, tem... É só de lembrar já dá risada, mano, vai ser bacana, vai ser legal.
Ah, que isso, velho, quando eu descobri essa série, meu Deus do céu, eu simplesmente morei dentro do Netflix, não teve como.
O engraçado que eu, a primeira vez que eu assisti Rick and Morty mesmo, cara, eu não consegui entender, até mesmo porque eu não tava ainda familiarizado com o inglês. Não que eu esteja, senhor Rob Michael, porque tá, você maneira
pronto,
um pouco.
Pronto, agora eu virei
aí
um juiz aqui.
Você maneira um pouco.
Sommelier do inglês dos outros.
Carlos Wizard, né? Virou o Joel Santana aqui. Você que olha quem tá falando inglês.
Vai,
direitinho.
Tu tá de brinquedo aí de mim, cara?
Mas, assim, familiarizando o que eu quero dizer, a escutar o inglês, os textos são muito rápidos e eu não conseguia nem ler a legenda e nem interpretar o que eles estavam falando. Então,
mas isso aí eu vou te falar, é efeito de outra coisa, viu? Coloca.
Não é efeito.
Coloca
nada.
Não, mas eu entendo, Patinho. Até em português, o Frank, ô galera, não, mas isso é totalmente... agora a palavra
manda inglês,
também.
Manda inglês.
Olha,
vai lá.
Olha,
mete essa.
Olha, what about?
Né? It's totally understandable.
Olha, tá todo inglês. Tem 15 dias que saiu da Bahia e tá inglês. Né? Muito bem. Você é que viajou nessa pandemia.
Sabe por quê? Porque dá pra entender? Porque mesmo em português, o Rick Mora, ele tem muita piada uma
exato,
em cima da outra,
exato.
Cara. Então, às vezes, ele fala uma piada, você começa a rir dessa piada, ou começa a entender, seu cérebro entende ela, e já vem outra na frente, e assim é uma ou uma atrás da outra,
é realmente
tá ligado?
Difícil de absorver.
É, nós temos o quadro aqui, eu entendi a referência, a gente vai falar mais sobre isso. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Atenção, ouvinte, e vocês. A não ser que você more numa caverna, ou você esteja fazendo algum programa na Record, na Rede TV, lugares que ninguém visita.
Ou você trabalhe no Vai de Reto.
Ou você trabalha, não, mas não vai de reto, a gente vê Rick and Morty. Mas Rick and Morty foi um dos maiores sucessos que eu me lembre de... A coisa foi tão grande, a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria saber de vocês, como vocês descobriram essa série? Foi pelo hype ou foi pelo acaso?
Acaso pra caramba, velho. Eu tava simplesmente olhando Netflix e vi lá, não sei o que lá, mais assistidos. E o Rick and Morty, uma animação, eu falei assim, mas o que tá acontecendo aqui? Porque, né, animação em primeiro lugar no Brasil, tem alguma coisa muito errada. E dito e feito, velho. Comecei a assistir eu com a minha noiva. E, velho, é pesado. Quando você começa a assistir aquilo, é pesado. Tipo assim, você não entende o que tá acontecendo direito. Ele não tem limites. Então, tudo que você tá acostumado a assistir sai fora do
exatamente
padrão.
Exatamente o que eu tava dizendo. É tudo muito rápido e é muita informação jogada que a gente acaba e fica meio perdido. Então, eu, na minha primeira experiência com o Rick and Morty, eu meio que fiquei assustado e já dropei logo. Ele foi indicado por um amigo, Juninho, que também já ouviu a gente, passou o feedback aí, ó, Juninho é o cara.
Obrigado, Juninho.
Então, eu não consegui assimilar muito o que que tava acontecendo ali na tela com o que que tava sendo falado, mas ele falou assim, não, velho, assiste, dá uma segunda chance que você vai ver que é bom. E aí eu comecei a tentar assistir, prestando mais atenção e tentei esquecer um pouco o que que tava acontecendo na tela e ler um pouco o que que tava passando na legenda. E aí eu falei assim, caramba, isso aqui é mais profundo do que eu imagino.
Cara, eu vou dizer que eu vim conhecer Rick and Morty depois que eu já tava aqui, né? Eu morava numa casa, tipo um host, tinha várias outras pessoas, e tinha esse meu amigo vietnamita. Ele falou pra mim, ó, assiste Rick and Morty, você vai gostar de Rick and Morty. Assiste Rick and Morty. Só que pra mim era mais uma dessas séries, tipo, Futurama, que eu sinceramente assisto, mas não é uma coisa que vai me pegar, tá ligado? Futurama, a Simpsons já teve sua fase boa hoje em dia, né? Pelo amor de Deus. Family Guy também é outra que o pessoal fala bem pra caramba, mas não é muito a minha praia, tá ligado? E ele falou, não, assiste, ficou insistindo pedindo pra mim assistir até eu assistir. E ele me deu um episódio específico, né? Ele falou, ó, assiste esse aqui, ó, que era a poção do Rick, que eu acho que é um episódio que...
Nossa!
A gente vai falar um pouco mais de cada episódio, né? Mas quando eu assisti esse episódio específico e o clima que esse episódio dá, mano, eu falei, não, eu preciso voltar, mano, é choque, e assistir velho. Toda essa série. Aí eu voltei do início e hoje em dia sou apaixonado por Rick e Morty também.
Cara, e ele já chegou metendo um spoiler gigantíssimo, né, você com esse episódio, né?
Porque o final daquele episódio... Não, ele não me falou, ele só disse, assista este episódio, tá ligado? Ele não me falou nada, porque...
Mas você acha que é bacana assistir os episódios assim, sem sequência? Porque o Rick e Morty, querendo ou não, ele é uma animação que tem uma sequência. Então,
mas
e
a sequência dele depende muito pouco um do
outro.
É,
Patinho, não é muito linear, depende pouco um episódio do outro. É uma referência aqui ou lá, mas assim, não é algo que... Tipo uma série de TV que você realmente precisa assistir episódio específico, tá ligado? Sim. Tem coisa, realmente, tem detalhes que você vê de um episódio pro outro que dá, mas você consegue assistir um episódio separado ali, depois voltar, não fica tão desordem, né?
O cara mandou desordem.
Nossa. Não, mas desordem é português.
Já meteu outra, olha.
Não, desordem, né? Disorder.
Galera, tudo isso vocês falaram, realmente, e eu queria que o ouvinte, a gente participasse, mandasse pra gente como foi a primeira experiência com o Rick and Morty. Eu sou o cara que eu sempre fui fã de animações adultas. E atenção, ouvinte, não misture com animação pornográfica, hentai, sexual. É, aí já é hentai, já é uma coisa meio sexual, como diz o Felipe. Repita, por favor, Felipe.
E a metakudasai. Delicious.
Meter aonde, Felipe?
Quem nunca?
Olha, Felipe tem uma cara que gosta de hentai. Animação adulta é aquela animação que você não pode mostrar pra criança, não pelo conteúdo sexual, mas pelas piadas, as coisas. Então, assim, eu assistia tudo de animação adulta. Amo South Park, South a gente Park não vai fazer um episódio...
Fantástico.
Né? Family Guy, não, Family Guy muito, que é um humor muito de referência também. Sim, Simpsons, a galera fala que piorou, eu acho que tá maravilhoso. Mr. Pickles,
Mr.
Futurama.
Pickles é uma coisa de outro mundo,
Mr. Pickles,
cara, é muito bom.
Caralho,
gente, nunca ouvi falar, gente. Bom, vou anotar na minha agenda aqui.
Muito bom.
Mr. Pickles é maravilhoso. É só uns auge pra assistir aquilo, você até
deu. É o auge. Então, assim, Rick and Morty, quando chegou no Netflix, eu acho que eu já acompanhei, porque eu tava gostando muito de BoJack Horseman. Não sei se vocês já viram também.
Já ouvi falar,
sim. BoJack Horseman é maravilhoso, só que é meio pesado. E BoJack Horseman tem um probleminha que ele só engrena a partir do quinto episódio da primeira temporada.
Tá,
né? Demora um pouco você pegar, você entender, você fica meio
Death
perdido.
Strange também,
a Netflix me recomendou Rick and Morty. Quando eu fui ver, eu falei, deve ser mais um desenho fofinho. Deixa eu entender isso. Aqui. A gente vai falar sobre isso. Galera, atenção, alerta de spoiler. É bom lembrar que o Rick and Morty, ele estreou em 2013. Então, assim, a gente tá partindo do princípio que as pessoas já assistiram e quem não assistiu, apesar da gente vai dar muito spoiler aqui, com muito spoiler, mas não diminui em nada a experiência de vocês. Assistam Rick and Morty. Exatamente.
Vocês conseguem sim ouvir o podcast aqui depois e assistir lá, que os spoilers não vai fazer uma diferença enorme, como você vai entender a série como todo, não.
Inclusive, essa primeira temporada, toda a série, ela é cheia de referências, as pessoas assistem mais de uma vez cada episódio, então não tem problema. Pode ser que sim, mas eu acho que
lembrando também que a gente não vai abordar muita coisa a não ser sobre a temporada. Teorias depois eu acho que fica mais bacana pra gente fazer um episódio separado só por ela.
O primeiro episódio já com o Morty, você precisa enfiar essa semente
lá fundo, lá dentro. Bem fundo.
Mas por que você não faz isso, Rick?
Então você vai ter que fazer um grande favor pra mim. Quando a gente chegar nessas alfândegas, eu preciso que você leve as sementes até o banheiro e vai ter que enfiá-las bem no fundo da bunda, Morty.
Na minha bunda?
Enfia até o finalzinho, até ficar bem apertado.
Ai, caramba, Rick, eu não quero fazer isso.
Bom, alguém vai ter que fazer, Morty. As sementes não vão passar pelas alfândegas, a menos que estejam no reto de alguém, Morty.
Oh.
E do meu elas iriam cair. Eu já fiz isso tantas vezes, Morty. Você ainda é jovem. E tem a vida inteira pela frente. A sua cavidade anal ainda é apertada e maleável. Tem que fazer isso pro vovô, Morty. E tem que enfiar essas sementes na bunda.
Na minha bunda?
Vamos lá, Morty. Por favor, Morty. Tem que fazer isso, Morty.
Ai, caramba.
Atenção, ouvinte. Perdoe meu francês ruim, mas, por favor, Morty, enfia essa semente lá dentro do seu cu pra gente passar, né, na fronteira.
Na alfândega intergaláctica.
Maravilhoso. É alfândega intergaláctica. Não é uma fronteira, é uma alfândega.
Ô, Frank, ele fala assim, eu não posso colocar no meu porque o meu já tá flácido.
É, já, eu já coloquei
já
coisa demais
vezes
no meu,
que eu tive
tá
que fazer
flácido.
Isso.
Mas o seu é jovem, o seu tá muito
o seu
bom.
consegue se recuperar.
Tá muito forte. E aí, uma coisa... Não, ali... É muito bom, velho. Uma coisa
ali
que...
é onde você começa a ver a ponta do iceberg, literalmente.
É isso que eu ia falar. Literalmente, só nesses 5 primeiros minutos, é um plot twist em cima do outro.
Não, se, for, se a gente for começar a falar do episódio agora, a gente tem que dar uma desfechada nele boa mesmo, né?
Não, não é, não é nem do episódio, mas o que me pegou, só isso aí, sim, eu assustei demais. Mas é, tá, é uma obra maravilhosa, duvido que algum ouvinte não conheça. Mas vamos lá, vamos começar. Vamos começar pelo primeiro
talvez
episódio.
Talvez não tenha assistido, né? Porque, o Frank, eu tenho um amigo que ele falou assim, quando eu vi que o Grandfather, né?
Nossa, Grandfather. Não, peraí, o... esqueceu do vô. Esqueceu do vovô.
Olha, já meteu essa.
O meu amigo falou, né? Quando eu vi que o avô do menino pediu pra ele colocar uma fruta no rabo dele, eu dropei ali mesmo. Então, assim, eu tô tentando fazer com
Nutella,
que esse meu amigo, amigo pessoal,
esse amigo seu
assistir
aí é Nutella. Ele desce na piscina pela escadinha. Já avisou.
Mas dropou geral o episódio. Então, assim, eu acho que o episódio não pega todo mundo mesmo em específico, né? Depende do episódio, claro.
Depende qual geração que essa pessoa.
Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Rick and Morty, vocês falaram das piadas aí, são piadas pesadas.
Muito.
E literalmente eles brincam com tudo. Religião, sexualidade, moral, bons
sem
costumes.
É, eles aproveitam mesmo que a mídia que eles estão trabalhando é uma animação e aí eles falam, olha, a gente não tem limite pra nada, a gente pode fazer o que quiser aqui.
Exato, velho. Oh, é impressionante como não tem limite nenhum, velho. Tem episódio que você termina de assistir, você se sente mal, velho. Você se sente mal.
Então, mas isso aí não é uma coisa inédita do Rick Mori, não, né? Ele trouxe de uma forma maravilhosa, né? E super inteligente, que eu acho. Mas lá atrás, o Frank citou South Park. South Park já fazia isso há muito tempo também, entendeu?
É, aí que tá. Isso que eu queria falar com vocês, vou falar aqui, eu acho que, não sei se vocês vão concordar e os ouvintes também, que é o seguinte. Rick and Morty não traz isso só por ser polêmico, só pra aparecer, porque seria muito fácil. Você ser contra qualquer tipo de cultura ou de costumes, seria muito fácil fazer isso. Mas não é o caso. Rick and Morty traz essas coisas, essas discussões de uma forma extremamente inteligente. South Park também, exatamente. Mas Rick and Morty mais
tá em
ainda.
Outro patamar.
Né? Não é polêmico só por ser polêmico, tá em outro patamar. Mas vamos começar do começo aqui, ó. A série estreou em 2 de dezembro de 2013, no Cartoon Network, né? No Adult Swim, que é a parte lá do Cartoon Network, que é mais pra adulto.
Depois da meia-noite, né?
É. E aí é a criação dupla do Justin Roiland e do Dan Harmon, que são os caras, os criadores por trás do Rick and Morty. Cara, é maravilhoso. É muito, muito, muito bom. E eles têm inspiração direta, vocês sabem aonde que eles se inspiram, né? Que é no De Volta pro Futuro lá.
Yeah. Inclusive, uma das curiosidades é que o criador, ele evita de fazer episódios com viagem no tempo pra evitar essa referência pesada.
Exatamente.
Exato. Não só isso, né? Sem falar que ele uma vez falou que dá muito trabalho mexer com... Além de estar mexendo com portais interdimensionais e milhões, infinitos, realidades, se for meter viagem no tempo, então... Tem um episódio ou outro que o Rick meio que vai, né? Tem aquele episódio das cobras, não é nenhuma das seasons que a gente vai falar agora.
Season.
Mas ele usa viagem no tempo também.
Season é temporada, ouvinte.
Temporada, isso. Não é nenhuma das temporadas que a gente vai falar agora, mas ele usa viagem no tempo. O Roiland, né? Ele já deixou claro que dá muito trabalho, muito trabalho. Se ele quer deixar um negócio, né, mais inteligente, mais linear, que não tenha tanta brecha, acho que só os portais interdimensionais já é o bastante, né, pra não ter tanto trabalho. Que já dá um puta trabalho
na
porra.
Não, o pessoal,
né,
já tá cheio de teoria sobre um monte de coisa, e isso sem viagem no tempo. Imagina se tiver. Aí que vai descambetar mesmo.
É, e antes do Rick and Morty se tornar realidade, eles tinham feito uma animação que, inclusive, é mais pesada que o primeiro episódio. Isso com o neto, com o avô. Eu não sei. É mais pesada, porque atenção, ouvinte, isso existe mesmo. Em vez de enfiar sementes no cu pra passar no alfândega, o Morty, nessa primeira animação, tinha que chupar as bolas do avô. Literalmente.
Na verdade,
isso
não era avô, né? Nessa animação, tratava literalmente como Doc e Marty, né? Que era o doutor da...
É, não falava a relação dos dois,
era,
né?
Era realmente...
Você falar que era mais feia a animação.
Muito nossa!
E o Morty, ele, o Marty, nesse caso, ele era muito mais parecido com o Marty McFly também, né? Do Back to the Future.
Bem mais.
Do que o Morty que, exato, a gente conhece hoje, né?
E aí foi isso. Os caras ficaram com isso na cabeça. E aí, vamos falar quem são os personagens de Rick and Morty. Mori. A gente tá falando aqui, tá falando e não fala quem são. O Rick Sanchez, que é o avô, ele é um cientista. Tem o Mori Smith, que é o neto. Os dois da versão original são dublados pelo Justin Roiland.
Que é genial.
E esse avô, ele mora na casa da filha dele. A filha é casada. A filha se chama Beth Smith. Tem a irmã Summer. E tem o pai Jerry, né?
Caralho, que personagem.
É isso.
É, gira em torno da família, né? O Rick acabou de voltar, né? Se você prestar atenção na primeira temporada, são realmente as primeiras aventuras dele com o Mori. Principalmente o primeiro episódio em específico, né? Ele acabou de voltar. Ele perdeu a criação dos filhos. Ele deixou a mãe da Beth ainda muito... da filha e dos netos, né? E, então ele tá voltando pra família agora. Acho que por isso que a Beth tem tanta essa ligação, né? Que o pai tá em casa novamente. Fazendo um monte de merda, mas pelo menos tá em casa.
E aí é bom falar que o Rob e eu, nós temos essa... Que é a questão do pai comprar cigarro e nunca mais voltar. Ele, pelo menos, ele voltou, né?
Será que o nosso volta um dia?
Tomara, véio? Tomara.
Cara, isso aqui já tá virando um episódio Rick and Morty já.
Tá, já tá virando já. Já tá pesado, né? O interessante pro ouvinte entender, assim, todo episódio tem dois núcleos.
Sim.
Tudo gira em torno das aventuras do Rick, o avô, com o neto, adolescente, Mori, e tem um núcleo familiar, que é a Sam, ou do Jerry. Sam é a filha mais velha do casal Jerry e Beth, né? A outra neta do Rick. E é isso, a mãe é uma veterinária, a Beth é uma veterinária, o Jerry é um fudido, literalmente, é um cara mais...
Coitado,
né?
Jerry.
Ele seria um ótimo podcaster, que ele é fudido.
Não, eu acho que ele tem um podcast. Sim, ele deve ter um podcast.
É, deve se chamar Zona do Play em inglês. Como é que é a Zona do Play em inglês?
Playzone?
Playzone, o podcast do Jerry, né? Ele é muito inteligente. Depois a gente vai falar, ele cria um app. Vamos criar um app.
É o Jerry, aquele Rick que sabe comia merda, não tem um Rick que comia merda?
É, tem. Aquele é o que tem mais de um podcast. Tem
é o Rick Alma Gêmea do Jerry.
Ele é o Eric Stoltz, Marcas do Destino, Mori. Eles o deixaram comigo porque eu nunca tive filhos. Mas se eu tivesse, cara, eu os amaria se fossem inteligentes e bem-sucedidos como você, Jerry. Ah, olha só, o Jerry tá falando com o Rick Pateta. Que par perfeito. Eu não sou o Rick Pateta, eu sou o Rick J19Z7. Ah, não é a linha do tempo onde todo mundo come cocô? Jerry sabe que esse cara come cocô, né? Ei, eu não como cocô. Vocês sempre são tão maus comigo. Acho que é justo contar pra você, Jerry. Eu sou o pior Rick de todos.
Quem foi que disse isso? Outras versões de você? Se aprendi uma coisa, foi que antes de chegar a qualquer lugar na vida, tem que parar de ouvir a si mesmo.
Nossa, você é mesmo sábio, Jerry. Acho que é por isso que trabalha com publicidade.
O fato de se sentir desse jeito faz de você o melhor Rick de todos.
E aí tem os personagens recorrentes ou secundários. Tem a Jéssica, que é o Mori apaixonado, tem os professores do Mori.
Tem o Mr. Vagina, mas sem
Mr. Não Vagina. Sem e sem piada, que ele fala que a origem do nome dele é a origem lá da Eurásia, aqueles países ali entre Europa e Ásia, né? Não sei se é Tchecoslováquia, algum país.
Tem o Mr. Golden Fold também, que é o professor pervertido. Como é que ficou a tradução do nome? Porque eu assisto legendado.
Ficou a mesma coisa.
Não tem diferença, né?
Gente, isso é outra coisa que eu tava reparando. Eu tinha assistido só legendado. E dessa vez, pra poder gravar o cast, eu assisti dublado. Cara, a primeira vez que eu vi dublado foi a quarta temporada. Genial! Na hora que você volta pra primeira, você fica assim, gente, o que aconteceu aqui? Porque tem uma evolução muito grande, porque a primeira temporada dublado em português é ok. Mas chega na quarta temporada, é absurda.
Os gritos
do Mord.
Parece sem falar que as piadas, eles traduzem muito boa.
A localização ficou muito boa,
mas a
né?
localização da quarta temporada...
Localização, gente, essa era a palavra que eu tava buscando. Eles localizam muito bem as piadas.
Eu fiz uma lista gigantesca de tanta adaptação. A Summer chamando o vô de metelão. As coisas mais absurdas. Mas isso aí eu vou deixar pro próximo episódio, porque na primeira temporada não teve tanta localização. Foi mais uma tradução direta.
Olha, segundo os criadores, a melhor dublagem é a brasileira.
Que isso?
Mais fiel, com a voz mais parecida. Inclusive, tem inúmeros vídeos no YouTube comparando a dublagem italiana, a dublagem de outros países e até os comentários de pessoas de outro país falam assim, nossa, a brasileira tá perfeita.
Que
assim,
bacana,
o tom da voz ficou muito parecido também. Inclusive, até a dublagem de Portugal ainda perde pra do Brasil.
A dublagem de Portugal perde pra qualquer uma. Vocês querem ver isso aí? Vai assistir Dragon Ball dublado em português de Portugal. Vocês vão ver o que é sofrer.
E em vez de Kamehameha, os caras me mandam uma onda vital. Meu Deus.
Isso aí não é espanhol, tem... não?
Não, é português.
Não, é em português.
Portugal. Português de Portugal.
É, tem uma polêmica na dublagem, que eu não sei se vocês sabem, se vocês pesquisaram isso. Na primeira e na segunda temporada, quem dubla o Rick é o Caio César. E depois ele sai, né, uma questão contratual, e entra o Ennio Vivona. Ennio Vivona era um humorista que participava da Praça Nossa, é do Café com Bobagem. E na terceira temporada dublada, a galera já não gosta muito. Mas depois foi melhorando, igual o Felipe falou, a partir da quarta já tá perfeito. Mas a primeira temporada, quem dubla é o Caio César, e a galera ficou louca com a dublagem dele. Infelizmente, ano passado ele faleceu. Ano passado não, foi esse ano. Ele faleceu esse ano.
Não, ano passado, 2020.
Foi 2020, né? É, por isso que eu tô com esse problema.
Caramba,
é, justamente.
E ficou muito distoante a dublagem?
Não, tipo assim, deu um pouco de diferença, mas você acaba adaptando. Mas não teve uma falta de interpretação do personagem, sabe? Foi só a mudança de voz mesmo.
Olha, eu não sei vocês, é porque eu assisti muito. Dá uma diferença. Na terceira temporada você sente a diferença. Porém, o Ennio Vivona, ele trabalhava em rádio e ele é muito bom com imitação. E agora... tá perfeito, cara. Não tem diferença, assim.
Conseguiu pegar o personagem.
O dublador do Morty é o mesmo, né? Inclusive, ele é o diretor de dublagem da série. Eu achei que era uma dublagem da Netflix, porque o próprio Paul Jack Horseman tem muita piada localizada também. Mas vamos lá, vamos começar. Vamos começar pelas temporadas. Nesse episódio nosso aqui, a gente vai falar da primeira temporada. Vamos falar do primeiro episódio. Que mais vocês gostaram? Como é que foi o impacto?
Cara,
como é que foi?
Esse primeiro episódio, ele já começa com o Morty dormindo de boa. E o vô chega bêbado, arrastando ele. Morty, vamos numa aventura ali, eu tenho que levar você, eu tenho uma surpresa pra você. Bebaço. Eu tenho uma surpresa pra você, você tem que ir com o avô. Ele sobe na nave, né? A primeira vez que a gente vê a nave, é o primeiro episódio, no geral, né? E dá pra perceber que é a primeira vez também que o Morty tá na nave, que o Rick fala, né? Ó, eu peguei, construí essa nave aqui com as coisas velhas que eu achei lá na garagem.
Lixo.
E ele fala, é o seguinte, eu vou explodir essa porra toda aqui, eu vou pegar a Jéssica, a gente vai começar um novo Adão e Eva, e não se preocupe, Mori, eu não vou dar em cima dela, eu não sou esse tipo de cara, eu vou explodir essa porra toda mesmo.
É maravilhoso.
Nós merecemos um recomeço.
Vai começar o mundo do zero.
O Mori acabou de acordar e já vem esse tanto de frase na cabeça dele, já não sabia o que que fazia ali dentro da nave.
E ele começa a brigar. Isso é antes da vinheta, isso é só o começo do episódio. A brigar e a bomba ativada. Ele ativou a bomba, tá ligado? Vai explodir
bomba de
tudo.
Neutrino.
Sabe quando você acorda desesperado com incêndio, alguma coisa, o mundo tá acabando? É muito... sei, cara. E ele chega muito bêbado mesmo. Tem até uma frase do Mori, eu acho que é no final, que ele fala, isso não é vida. Alguma coisa
isso
assim.
É vida. Que vida é?
É, que vida é essa? Eles viajam lá pro... que é a jogada do Rick, ele é um cientista, ele tem uma arma de portais, né? Que ele atravessa entre os planetas.
É a Portal Gun.
Não, né? Viagem no tempo. É a Portal Gun que ele atravessa entre os planetas e aí eles vão lá buscar as sementes. E é maravilhoso.
A Portal Gun, ela pode abrir em várias dimensões e em tempos diferentes também? Ou só no mesmo
não,
tempo?
Não, só dimensões.
Ah, só dimensões.
Só dimensão. E aí tem várias dimensões, né? Nós estamos gravando...
Infinitas. Isso eu acho que já é explicado até mesmo no primeiro episódio. Ele já conversando com o Mori, ele já fala que existem infinitas dimensões e que se você fala não ou sim, já gera mais uma dimensão diferente.
Não, e o pior de tudo, que ele ainda fala assim, não, você pode ficar tranquilo, eu conheço tudo, eu sei de tudo. É, quando ele fecha a boca, vem um monstro, corre, Morty, eu nunca vi essa coisa.
Caramba, Rick, que lugar é esse?
É a dimensão 35C. E tem as condições perfeitas para um tipo especial de árvore, Mori. Se chama Mega Árvore. Tem frutas nessas árvores e tem sementes nessas frutas. Eu tô falando de mega sementes. Elas são poderosíssimas. Eu preciso delas pra me ajudar na minha pesquisa,
Caramba,
Mori.
Caramba, Rick, eu tô olhando em volta e eu tô ficando meio ansioso com essa coisa toda.
Tá legal. Calma, escuta aqui, Mori. Eu sei que novas situações podem intimidar. Você olha à sua volta e é tudo assustador e diferente, mas... encare de cabeça erguida e vai com tudo, tipo um touro. É assim que nós crescemos como pessoas. Eu já tô bastante acostumado, eu lido com isso o tempo todo. Agora, se você ficar comigo, Mori, nós vamos ter que... Puta que pariu, Mori! Corre pela sua vida, Mori! Corre! Eu nunca vi esse negócio na minha vida! Eu não sei que merda é essa, mas a gente tem que dar um fora daqui, Mori! Isso vai matar a gente vai morrer!
Não, mas antes disso, tem frases maravilhosas, cara. Antes disso, o Mori, né, quando passou a vinheta e tudo mais, eles estão tendo café da manhã lá, o Mori tá morrendo de sono, dormindo, batendo a cabeça na comida lá. A Summer vai e entrega ele, né? Ah, também tá morrendo de sono porque tá a noite inteira com
as aventuras, com o
vô, né, fazendo aventura. O Rick fala o seguinte: pronto, agora a gente tem que dormir toda noite agora. Tem que descansar toda noite agora.
E é engraçado que nesse primeiro episódio, é o episódio que ele enfia as sementes no cu, na outra dimensão, literalmente, pra passar na alfândega. E quando vem esse monstro, eles estão correndo, o Mori cai e quebra as duas pernas.
Ele quebra as duas pernas. Ele dá aquele sapato eletromagnético. Ele falou: ó, Mori, pega esse sapato aqui, essas botas, elas são eletromagnéticas, você vai conseguir escalar qualquer coisa. Aí o Mori vai e cai no penhasco porque ele não ligou o botão.
Você tem que ligar
ela. Era só apertar o botão.
Enquanto ele tá caindo, mas você não tem que ligar ela, Mori.
Mano, é impressionante. Gente, reparem nas nossas reações. Cara, eu assisti isso hoje. Eu reassisti isso hoje e tô rindo de novo só de falar sobre. Cara, não tem condição não, velho. É uma obra de arte.
O Mori, ele tá agonizando. O Mori no chão é maravilhoso. Ele tá agonizando no chão. E o Rick, ele não tá nem aí. Ele tá dando um sermão. Porra, Mori, você tem que ligar o botão, você tem que prestar atenção.
Não. E ele fala: você vai me ajudar? E ele: como é que você pensa só em si mesmo? Eu tô aqui com as duas pernas quebradas.
E você não faz nada.
Não, o Rick vai em outra dimensão buscar o remédio pras pernas do Mori, só que ele demora, ele fica, e o Mori tá literalmente agonizando, porque quebrou os ossos da perna.
As perninhas todas tronchas.
O legal é que a câmera, ela não corta. Ela mostra que o Rick saiu pra ir buscar o soro, né? E ele continua mostrando o Rick ali por uns 30, 40 segundos agonizando. E ele, quando ele volta, ele ainda fala: ó, desculpa, Mori, é que eu fui numa realidade onde eles avançaram tanto com a medicina que não tinha mais pessoas velhas. Então eu era tipo uma celebridade.
O popstar lá.
E as mulheres queriam ficar comigo. Então eu aproveitei.
Não, e aí, assim, né, nessa alfândega que ele tem que passar com as sementes, tem os guardas, né? E são tipo os insetos grandes. E aí, o Rick fala assim pro Mori: pode atirar, que eles são burocratas.
São robôs.
São robôs.
Aí o primeiro tiro. Ah, eu tenho que avisar minha família. Vou avisar a sua família. Calma, seus filhos.
Ele tá morrendo de hemorragia.
É, aí o Rick fala, né? Não, Mori, eu não respeito burocratas. Pra mim são todos robôs. Causa uma coisa ruim na gente que tá assistindo.
Com certeza,
tá,
porque doido. Dá pra ver na cara do Mori o desespero dele com tudo que tá acontecendo.
É muito plot twist, um atrás do outro. Um plot twist
é muita coisa. Não, quando lá no café da manhã ainda, a Sam vai falar alguma coisa sobre Deus, né? E o Rick vai e fala pra ela: ó, Sam, se eu fosse você, Deus não existe. Não acredita nessa besteira aí, não. Quanto antes você desacreditar disso, é melhor, tá ligado? E o desacreditar ainda aí naquele episódio mesmo, que é o cara primeiro. Que ela gosta, né? Que fazia bullying com o Rick.
Ah,
né? Quando ela vê que o cara tá morto, ela fala: por que Deus? Por que você fez isso? Ela começa a desacreditar no... em Deus mesmo.
E tipo, ele congela o cara, né?
O Rick vai buscar o Mori na escola, e aí o carinha tá ameaçando o Mori, e ele vai e congela ele pra buscar o Mori pras aventuras. Aí deixa o cara lá, o Mori até pergunta como, ele, não, e o cara, você não vai descongelar ele? Não, pode deixar aí, isso aí, daqui a pouco ele descongela
ele
sozinho.
Pega... não, porque ele puxa e o Mori bate no cara, aí o cara vai dar uma mexida e cai, tá ligado?
Exatamente, na hora que a Summer tá olhando pra ele e falou assim: ai meu Deus, olha, quem é? Eu não lembro o nome, mas ela: eu sou tão apaixonada por ele, vou lá falar alguma coisa. Quando ela chega próximo pra falar, o cara cai no chão e parte inteiro, em todos os pedaços. Como assim, mano?
É engraçado demais, velho. É muito sem noção. E é o tom. Rick and Morty é isso, né? Esse tom meio pesado. E um milhão de podcasts falando, um milhão de análises, eles falam da linha da filosofia, que é o niilismo. É você não tá nem aí pra absolutamente nada.
Nada te afeta, né?
Nada, literalmente. Absolutamente nada te afeta, né? Você ser niilista é... você não se importa com nada. Você não vai ser mal com as pessoas só por ser mal. Mas você não se importa nem com o mal, nem com o bem. Você não tá nem aí pra nada. O seu objetivo, ele tem mais importância do que qualquer coisa. Se o seu objetivo for tomar um copo d'água, você vai acabar com o mundo pra poder tomar um copo d'água e dane-se. E é o mundo, literalmente. Seus familiares, não importa que quem esteja, o tom vai ser esse. E aí a gente tem o segundo episódio, né? Depois desse primeiro. Nesse episódio aqui, eu queria falar uma coisa pra vocês, que a gente já entra num dos quadros nossos, que é o Eu Entendi a Referência.
Eu sim. Eu entendi a referência.
Por que eu tô falando isso? Porque os episódios de Rick and Morty, a maioria deles tem referência a alguma coisa, não é isso?
Direto.
Ou algum filme específico, ou algum personagem de filme, sempre a gente vai ver alguma coisa nesse sentido. Então não dá pra gente parar pra falar das referências, são muitas, né? Exato. O Rick and Morty é um mar de referências.
Eu acho que eu nunca vi nada com tanta referência em questão de quantidade, qualidade. Eu não consigo pensar em nada melhor do que isso.
E é muito bem feito, por exemplo, no segundo episódio, que já tem, que é o episódio do cachorro, né? Que é o na tradução
onde
ficou...
Onde estão minhas bolas? Cadê as minhas bolas, Summer? Jerry, devolva minhas bolas.
Só pra começar já, em questões de referência, cada nome de episódio é referência a nomes de filme. Então, já tem referência dentro e no nome da animação já é referência.
Justamente. E outra coisa, essa animação especificamente era uma das ideias de um dos criadores fazer uma animação na qual os cachorros queriam dominar o mundo. Tem até uma piada que o Rick faz no final sobre essa ideia, né? Ele fala, seria uma ideia de bosta, Morty.
Não, e o pior é que dá certo, né? Eles é tão genial que é aquela coisa que eu tinha falado com o Patinho no começo, que não, o Rick e Morty não é uma coisa linear. Você pode assistir episódio separado, mas esse e o primeiro episódio, obviamente, é o único que tem um cachorro. Depois você não vê o cachorro mais, você vê uma fotinha dele na parede e é isso. Você não vê mais nada, é referência,
gente,
nada sobre cachorro.
Mas é o seguinte, uma outra curiosidade que eu vi, eu não tinha reparado mesmo, mas acontece no meio das temporadas, inclusive no último episódio da primeira temporada, a casa, ela é teletransportada. Então, é meio que um domo que passa ao redor da casa e a fachada da casa, assim, no passeio, fica com o risco do teletransporte. Você olha na última temporada, aquele risco
tá
lá.
Até a última. Até a última.
Na segunda temporada, a Summer, ela faz um, como se fosse um satélite, e ela esquece de tirar o satélite de dentro da garagem, faz um buraco no teto. Na quarta temporada, o buraco tá lá. Então, tipo assim, eles, é impressionante o carinho que os caras têm com a série.
É por isso que eu falei que eu fiquei meio com medo de assistir as coisas sem seguir os episódios.
Não, mas não tem problema. Isso aí é tipo assim, é detalhe. Não é algo que vai te atrapalhar na história.
Franqueiro, o nome da animação é Lawmer Dog.
Lawmer Dog? Qual animação?
É o nome da animação que eles iriam fazer.
Ah, que eles iam fazer. Eu não sabia o nome, não sabia o nome. Achei que nem tinha o nome.
Então, tem sim. Tem um detalhe ainda que a música da vinheta do Rick and Morty era da animação. Ela foi tirada da animação e foi passada pra Rick and Morty.
Esse é o episódio que tem o Fred Krueger também, não é?
Não, isso. Não. Só pra ter ideia. É esse mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, que vocês estavam falando aí, que o episódio, ele funciona muito bem sozinho, mas se assistir continuamente,
sim,
é melhor.
Com certeza.
Principalmente por causa dessas coisas.
Porque, igual eu falei, alguns deles tem, igual esse último episódio, tem lá o Homem-Pássaro que junta com a colega da Summer. Isso lá na quarta temporada, o último episódio é junto com isso, entendeu? São poucos, mas tem. O ideal é assistir em sequência.
Claro, mas isso é óbvio. É.
Basicamente, o Jerry, nesse segundo episódio, ele tá com dificuldade pro cachorro urinar fora de casa. Aí o Rick faz um capacete lá pro cachorro ficar inteligente. Ele fala, o cachorro entende.
O Jerry pede ao Rick, né? Já que você faz tantas coisas aí, faz alguma coisa aí pra esse cachorro entender o que a gente tá falando. Aí ele vai lá e faz.
É uma má vontade que o Rick tem pra fazer as coisas também, né?
Não, pro Jerry sim.
Ele não gosta.
A segunda parte da aventura dele é entrar no sonho do professor do Morty pra dar sempre nota máxima pro Morty e eles poderem fazer as aventuras tranquilas.
Pra dar nota 10 em matemática.
E aí tem uma referência ao Fred Krueger, que o próprio Rick fala. A Inception, um filme também, Inception. E ao Fred Krueger, que aparece lá. E o Fred Krueger sofria bullying na escola de Fred Krueger. É maravilhoso, velho. É maravilhoso.
A escola de Fred Krueger.
Porque ele não conseguia assustar igual os outros, né?
Não, e ele tava sem calça, né? Então o povo dava risada. Aí o Morty chega com a calça pra dar pro Fred Krueger.
Não, isso é uma lembrança do Fred Krueger. Esse trauma dele da infância tava afetando o casamento dele, né? É maravilhoso, velho.
Ele chega em casa, que ele tava tentando pegar o Morty e o Rick. Não, ele não acha, né? Ele chega discutindo com a mulher e a criança começa a chorar, né? Aí lá, não agora.
Bem vida de casado mesmo, né, velho? Bem assim, caralho, velho. É muito...
Não, e até ele chegar no Freddy Krueger também é Inception. Primeiro ele vai dentro do professor, mostra lá o professor. A loucura que é, Frank. Dentro da memória do professor é um negócio masoquista da porra, um monte de coisa. Uma cena depois já tá o Rick com os anões e os negócios nos peitos.
Não, e outra coisa que causa
desconforto. Não julgue, Morty. Não julgue.
a primeira mulher que chega no Mord é a irmã dele, de lingerie.
Falou é assim, a irmã dele.
E isso te causa um desconforto na hora, velho. Na hora, a não ser que você mora no Texas, mas ok.
É, ou no interior de Minas, né, filho?
No primeiro sonho, é quando ele tá dentro do avião com a atriz. É um avião, eu não lembro qual que era a atriz. E o professor tava doido com a atriz. Aí eles quase sequestram a atriz. E aí eles entram dentro do sonho dela pra sair daquela situação onde eles estavam. Nesse de entrar no sonho delas, eles vão pra essa orgia que tava acontecendo, onde eles vêem, não
e
sei, mil coisas ali dentro.
O Inception é do filme A Origem também, né? Que o Rick fala isso, que não faz isso. O menor sentido esse filme.
Dentro desse, o segurança da orgia lá, porque o Maury não conseguiu entrar no papel da orgia ali, era um centauro. E aí, então, eles entram dentro do sonho do centauro. Dentro do sonho do centauro já é o sonho do Fred Krueger. E lá dentro do sonho, tem a menininha pulando corda. Aí eles vão dentro do sonho da menininha e é de novo o sonho com o Fred. E aí eles começam a correr, fugir, tentar fugir. E eles falam assim, por que, que a gente tá fugindo? Não é melhor só a gente esconder? E aí eles se escondem e aí o Fred não acha eles nem a pau e volta injuriado pra casa.
Sai da cabeça deles. Hã? Assim, por que, que a gente tá fugindo e não é melhor se esconder? Tem a musiquinha do Fred que fala, você não pode fugir. Ah, né?
Então... melhor de tudo é falar, 6 horas depois, você não pode se esconder, ele fica escondido.
Não, tem uma frase maravilhosa do Rick, gente, que é o seguinte, ele fala assim, Mori, a gente precisa entrar no sonho dele, que é do Fred, né, vamos entrar no sonho do Fred, e aí a gente implanta o Inception lá também. Ele fala, vamos faz o seguinte, ele vai pra casa, vai fazer um coito com a mulher, depois que ele fizer o coito,
era exatamente o que eu ia falar agora, é como ele chega em casa puto com a mulher lá, vai brigar, e aí depois eles começam a discutir, se abraçam e tal, e aí ele fala, ah, agora é a hora, Mori, porque agora eles vão fazer o coito, não sei o quê, e aí a gente já entra no sonho dele. E aí no sonho dele, era o sonho que...
era o bullying.
É, que ele sofreu bullying
na escola. Exatamente. Sem calça.
Exatamente.
É a origem dos traumas dele. Aí você foi imaginar, aí entra a teoria de Freud, entra esses filmes que a gente falou, muita coisa. E outra coisa, você falou aí que ele espera o coito do Fred com a esposa. Dá essa impressão que eles ficaram lá assistindo, ouvindo, pelo menos.
É, sem condição.
Maravilhoso, velho.
Oi, querido. Chegou cedo. Como foi seu dia?
Não quero falar sobre isso.
Ah, claro. Você nunca quer falar sobre isso comigo.
Sai da minha cola, otária.
Lá fora, querido. Aqui dentro, não.
Ah, eu sei, eu sei. Eu não devia descontar minha raiva em você ou no Brandon assustador. Eu te amo, Melissa.
Eu também te amo, Terry.
Maurício é perfeito. Depois de um pequeno coito assustador, eles devem dormir rápido e aí nos implantamos nele.
E aí, a gente parte do terceiro episódio, que é o Parque da Anatomia. Em português ficou o Parque das Bactérias. Esse é maravilhoso.
Como, velho. Esse, pra mim, é o melhor episódio, assim, de longe da primeira temporada.
Pra
velho.
Mim, não.
Sério? Pra mim é o que eu menos gosto. Nossa, é o que eu menos gosto, velho. Da primeira temporada.
Eu não gosto muito, não. A referência é clara, Jurassic Park, né?
Eu não gosto
sim,
muito,
sim.
Não.
Sim, sim. Eu também mas não é gostei muito dele, também. Não. É lógico, tem várias referências.
Caralho,
tem coisa maravilhosa.
Os caras tá lá dentro. Olha, cuidado com a hepatite C. Como
cara,
assim,
eu acho que é uma das melhores partes. É simplesmente Natal acontecendo e o Rick chegando com um mendigo vestido de Papai Noel sem camisa no meio.
Maravilhoso.
Da mesa mano. E falando com eles, olha.
Do Mordy, velho, chegando com aquele cara lá. Aquilo é algo que vai te incomodando, velho. É, não tem como.
É os pais do Jerry, né? Então, o que é que você tá fazendo? Ah? O cara
qual
fala assim, ele é da
dele?
Família.
Ele é da família.
Ele é mais do que
ele
um amigo.
Ele transa com sua avó e eu me escondo no armário e fico observando.
Vixe, vestido Superman. Com a camisa do Superman.
Mano.
Cara, o Jerry fica assim, meu Deus do céu. Que vida é essa, velho? É maravilhoso.
Não, e tem uma parte, né, que eles começam a se beijar, o, né, o cara que tá com a avó do Jerry, e já vê, mostra a câmera, o vô dele entrando no armário, vestindo a camisa do Superman.
Ô, velho, sem condições, velho.
Muito
sem
bom.
Então, mas não. Só pro ouvinte, né, que não, nunca assistiu o Rick and Morty, tá acompanhando o podcast com a gente tá falando muito dos episódios, mas esse episódio 2, ele pega o plot do episódio inteiro, ele pega um mendigo e ele faz um parque dentro do mendigo. Episódio 3, perdão. Ele faz um parque, tipo Jurassic Park, dentro do mendigo. E tem umas coisas que é maravilhoso. O mendigo, obviamente, né, o mendigo tá cheio de doença, tá
que
com o pé
é
na cova já. Por isso que o Rick fala assim, uma pessoa que já tá toda fodida, né, né? Não vai aceitar, não vai negar que tem um parque dentro dela, né? Uma pessoa saudável não vai ter um parque de anatomia dentro dela.
Não
iria aceitar.
Não, e o melhor, a desculpa que ele dá pra família é que ele tá ajudando o cara. E ó, o Espírito Natal, ele tá criando um parque de entretenimento dentro do cara, velho. Só que é isso. Você
paga o ingresso. O desapego, quando começa a dar merda dentro do mendigo, o desapego que ele tem com o Mori, gente, que ele fala assim, ó, Mori, prende a respiração, vou te dar essa injeção aqui, você vai entrar dentro dele. O Mori, o quê? Aperta a injeção, já era.
Já tá fala,
se você não prender sua respiração, seus pulmões vão explodir. O Mori não dá nem tempo de pensar, ele já aplica a injeção.
E aí a gente parte pro quarto episódio, que pra mim também é um dos melhores da temporada, que é o da realidade virtual, né? Não tem muito o resto da família, só tem o Rick, Mori e tem o Jerry, né? Os caras criam uma realidade simulada pra tentar pegar. O Rick sabe um segredo intergaláctico lá. Eles querem pegar de qualquer forma e os caras criam os aliens, né? Da realidade, os habitantes daquela realidade criam uma realidade simulada e fica só falando de simulação, dentro de simulação, dentro de simulação, e é maravilhoso.
É, que eles querem o combustível, né? Ele quer o combustível que o Rick inventou de viagem temporal, né? E ele sequestra o Jerry e o Rick.
Jerry e o Mori.
Não, o Mori não tá. O Mori é uma simulação também. Olha
exato.
Aí.
Exato, esse que é o plot twist do episódio. É porque dessa vez as aventuras
ele fala,
não foi
você
do...
simulou a genitália do meu neto.
Pra você não estar nessa simulação, você tem que estar nu na frente deles, que eles não olham.
Exato.
E é muito estranho, eu não sei vocês, mas é a primeira vez. Toma um susto porque o Rick chega correndo. Mori, tira a roupa e toma um banho comigo. Tira a roupa e toma um banho comigo.
Como assim, velho? Parecendo titio.
Na escola, né? Não, é que a gente não sabe o que tá acontecendo. O Rick é muito esperto, né? Você consegue ver, porque o episódio começa com a Beth falando, eu estou indo pro meu trabalho de humano, né? Tipo, assim. E você vê o olhinho pequenininho do Rick. Fala, tem alguma coisa errada. Cuidado, caras. Vocês estão queimando demais o HD, a RAM. Ele se ligou que tem alguma coisa errada, tá ligado? Aí o Mori vai pra escola e o Mori é o melhor aluno da classe, né?
Aí ele já começa a desconfiar também. É como aí se o Rick toda a RAM tivesse só do Mori, na simulação do Mori. Por isso tá dando. É muito bom, velho. Muito bom.
E quando ele mostra o Jerry, ó, a gente pegou mais um humano, né? É igual uma empresa, ô, gente. É igual uma empresa. Fica um botando a culpa no outro. Quem foi que trouxe? O Jerry, né? Que é o...
Verdade. O departamento de abdução e o de aquisição.
É. Não, tem a melhor frase. Se eu ver alguma genitália nesse monitor, alguém vai perder o emprego aqui.
Não, mas dublado, ele fala, se eu ver alguma piroca.
É sério?
Não, ele fala assim, ó, não liga pra isso aí não, coloca 5% só.
Era isso que eu ia falar.
Com Jerry. É aí aparece o Jerry, veja agora a música de humano. Aí começa
a música mais tosca.
Cara, o Jerry é tão burro, mas tão burro, tão, tão perdedor, tão loser, que ele não percebe.
Você.
My man.
Não, e os negócios tudo começa a dar certo pra ele. E ele fica assim, nossa, eu sou um campeão, não sei o que tem. Aí liga pra mulher dele, não, hoje nós vamos dar uma trepada. Ela fala assim, ok.
Sim.
E tipo assim, man. Ele chega lá, trepa com a mulher, nossa, essa foi a melhor trepada na minha vida. E ela lá com as mãozinhas pra cima, tipo
com
assim.
Com a posição do telefone que ela tinha atendido, porque deu bug na realidade.
E ele não percebe, velho. Ele é tão burro, ele não percebe. E tipo assim, na realidade ele vai apresentar um negócio lá pra empresa e é uma cópia descarada. De outra coisa, uma campanha que já existe. É muito ruim, velho.
Era
muito
o quê? Como uma maçã.
Quando descobre, ele chorando. Maçã,
não, e termina o episódio com o Jerry zoando o Rick. Fala, aí, tá vendo? Você também foi pego na simulação e entregou a matemática lá que precisava fazer o combustível, né? Aí quando os caras fazem o combustível, explode a porra toda.
E o Rick, com toda a arrogância do mundo.
Vai lá, conversa com os mais
não,
espertos.
Mas, pra mim, a cena. Porque você sabe assim, pra galera que nunca viu realmente o Rick e Morty, todo depois dos créditos tem uma cena pós-crédito.
Sempre é maravilhoso.
Pra mim, a cena pós-crédito desse episódio, cara, é maravilhosa, não tem condição. Ele chega e fala assim, ô Mori, tá tudo bem aí? Bebaço, né? Bebaço, como ele chegou no primeiro episódio. Tudo bem, não sei o que lá. E mete a faca no pescoço do Mori.
É desse você episódio que tem a frase que eu te falei, que vida é essa, velho? Mori falando.
Oi, Mori. E aí, meu amiguinho, como é que você tá se sentindo agora, hein?
Nossa, Rick, o que você tá fazendo?
Você é um bom garoto, Mori. Você é uma figura, Mori.
Ai, caramba.
Olha, o meu dia hoje foi muito difícil. Mori, você é o meu amiguinho, não é? Ah, passamos bons momentos juntos, né, Mori? Você é um herói em campo. Você é um guerreiro de verdade, Mori.
Andou bebendo, Rick.
Eu gosto muito de você, Mori.
Tá bom, beleza.
Seu filho da puta!
O que você tá fazendo, Rick?
Você é uma simulação?
Para,
hein?
Para,
é uma simulação?
Ai, meu Deus, para,
responde,
para,
seu pequeno
para.
Filho da puta!
Ah, ah, ah.
Desculpa, Mori. Você é um bom. Você é um bom garoto.
Nossa!
Você é um bom. Bom garoto.
Ai, meu Deus! Que horror! Que vida é essa?
Ele mete a faca no pescoço do coitado do Moro e fala, você é real, fala pra mim que você é real, fala alguma coisa.
Caralho.
O Moro desesperado com a faca no pescoço.
Aí ele desmaia, que ele tava bêbado, né? Aí é aí que ele fala a frase, né? Que vida é essa?
O que eu tô caçando aqui? Episódio maravilhoso. E aí nós temos o quinto episódio, que é a Revolta dos Bíceps.
Isso, né?
Muito cara, bom.
Esse realmente, esse pra mim tem uma das frases mais delícia de todos, que é existência é dor.
Existência é dor. Está começando a ficar estranho, né? Ele fala assim, tá começando a ficar estranho, já faz 2 dias que eu tô aqui.
Mas me desesperado, mano.
É um episódio que o Mori quer uma aventura pra ele e Jerry não tá conseguindo fazer uma tarefa simples. Pede ajuda pro Rick de novo e o Rick apresenta a maravilhosa caixa de Mystics, que é uma caixa que você aperta, parece um bicho lá que ele faz o que você precisa.
Problema.
Qual é o meu propósito? A função da vida dele é essa, só resolver seu problema e sumir.
Deixar de existir.
É, só que o Jerry é tão burro, que ele não consegue fazer uma coisa simples. Que o Mystics...
Não, e o mais bacana de todos desse episódio pra mim, que é tipo assim, o Rick antes de sair com o Mori pra aventura, né, que nesse episódio seria a aventura que o Mori fosse escolher, porque ele já tava injuriado das aventuras do Rick. O Rick só avisa assim, olha, não faça nenhum pedido muito complexo, porque pode ser que dê alguma coisa errada. E aí o Jerry pede que ele quer ser melhor numa tacada de golfe pra ele poder impressionar a Beth. A Summer pede pra ser popular na escola, que não é nada complexo.
Que é uma coisa
específica.
Extremamente complexo.
E a Beth pede pra ser uma mulher mais resolvida, que também não é nada complexo.
Também é complexo.
E aí?
E o pior de tudo, das três, qual que vai dar bosta?
Os Mystics conseguem fazer a Summer ficar popular, consegue deixar a Beth mais resolvida, mas não consegue de forma alguma ensinar o Jerry a dar uma simples jogada, uma tacada de gol. É maravilhoso, velho. É maravilhoso.
E é nesse episódio também que eles já tocam em dois temas pesados. Boa, que é o abuso infantil, pedofilia e estupro, né? Que é, não é só isso, é o combo. Abuso infantil, pedofilia e estupro. O cara literalmente, o rei Jujuba lá tenta estuprar o
meu Deus,
Mori.
Cara, dá pra sentir o desespero do Mori naquele episódio.
Dá pra ver o desespero do Mori, mano. Quando ele sai do banheiro, né? No olhar, o cara fizer a animação que você sente dó no olhar do cara.
E é ali que eu acho que tem a primeira vez que você vê que o Rick realmente importa com o Mori. Porque o Rick notou que tinha acontecido alguma coisa com ele e ele começa a ficar preocupado com o Mori, começa a tentar incentivar ele. Porque desde o início da aventura...
É que ele viu o Jujuba saindo do banheiro também, todo fudido, todo quebrado, né? Aí ele já desconfiou que o Rick não é trouxa, né? Ele percebeu que o Mori saiu meio
desesperado,
chorando,
chocado,
né? Choramingando, e depois saiu o Jujuba.
Pois o mais foda é que isso acontece, né, mano? Na realidade, recentemente saiu denúncias aí. São denúncias, claro, supostamente, né? Pra gente não ser processado, né? Antigo dono das Casas Bahia, do criador das Casas Bahia, que abusava de mulheres pobres, e é isso. Mas é pesadíssimo o episódio. Pesado.
A aventura em si é muito bem tratada, porque, tipo, é bem monótona, né? O Mori pede quase com uma aventura de RPG, que é aquela que é a clássica. Vamos lá, vamos salvar. Eles fazem ali a referência clara do João e Maria, né? Do FIFA.
João e o Pé de Feijão.
João e o Pé de Feijão, desculpa. E aí, nossa, mano, vai pro tribunal e o caralho é quase.
O Mori mata o gigante, cara.
O gigante.
Ele mata o gigante, que é pai de família, né? E ele vai ser pessoas pequenas. É muito bom, velho. E mata assim, o cara cai e bate a cabeça.
É, chegou advogado de gente pequena, né?
É, o cara luta pela uma causa, né?
Muita viagem.
Mas eles não têm, realmente, velho, eles não têm. Tem limite, não existe limite.
Não tem limite, zero limite.
Depois do Mystics, essa parte da aventura do Rick termina também de uma forma maravilhosa, né? Os caras encontram umas fotos do Mr. Jujuba, pesadíssimo, com criança, né?
Nossa.
Tem até a estátua dele segurando um monte de criança, né? E aí o cara fala assim, destrói isso aí, né? Pra manter a imagem que era do rei. Imagina quantas pessoas não existem no mundo aí, que são vistas como heróis, que são vistas
mas
como...
Mas foi justamente, né? Eu acho que foi justamente essa a jeito. Intenção do episódio,
não,
né?
O outro essa cara é lá dos crítica, Estados Unidos também, o Epstein, que cara era amigo de Bill Clinton, era amigo do Donald Trump,
ligado,
um monte de gente poderosa.
Teve um documentário sobre esse cara.
Virou até um documentário, Netflix... A justiça dos Estados Unidos passando pano pro cara. O cara era bilionário. Então, assim, isso acontece, velho. Só que a forma como eles retratam realmente ficou pesado. Ficou. E aí nós vamos pro próximo, que é em português, com a poção do Rick, né? Que é o episódio 6 da primeira temporada.
Mentira, esse, mentira, mentira.
Esse é o meu favorito.
Eu troco.
Esse
eu
é o meu favorito.
Esse momento. É outro que você meu consegue também. Ver o choque da cara do Mori, mano. É
mano,
triste.
Não tem
é
como. Triste. Esse é o episódio, é o que mostra, assim, completamente, que não tem limite nenhum. Eu nunca vi nada que
por isso
fosse
que eu achei
tão
bacana.
Longe, velho.
Se você quer indicar a série pra alguém, eu acho bacana começar por isso.
Sério?
Não, velho, acho que o choque muito... é muito... Pode
primeiro
afastar
episódio é muito
a pessoa,
bom.
Velho, porque é um choque muito grande. Não há, eu não acho há. Que tem que dar uma massagem primeiro pra depois...
Eu acho que os outros episódios que são mais pesados é que pode dar uma afastada. Pô, bota o bagulho no cu do moleque.
Não,
isso aí dá uma afastada
no
monstro,
boa,
tá ligado?
Isso?
Mas esse
que
não.
Isso?
Mas assim, todos vamos situar o que acontece. Vai ter um baile na escola e o Mori queria alguma coisa pra fazer com que a Jéssica gostasse dele. E ele tá lá enchendo o saco do Rick, né? Aí o Rick vai e fala, tá bom, vai, me dá um DNA seu. Aí o Mori começa a tirar a calça. Provavelmente ia tirar a esperma pra dar pro Rick. O Rick vai e fala, um fio de cabelo, Mori. Um fio de cabelo é o que eu
pelo
preciso.
Amor de Deus, seu doente.
Eu enxerguei o Frank nessa hora, velho.
DNA, você vai pensar que é o quê? Ratinho nos ensinando a vida toda que DNA era pro sêmen.
Verdade.
Ai, cara.
Eu entendi a referência aí.
Verdade. Escola pública
essa
é assim, meus
boa.
Amigos.
Essa foi boa. Mas enfim, ele vai e faz uma poção, né? E fala: ó, você dá isso aqui, né? E faz ela inalar isso aqui. E aí ela vai cair aos pés pra você, essa porra toda. Só que aí o Mori ainda pergunta, né? Tem algum efeito colateral, alguma coisa do tipo? E o Rick vai falar: não, 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 Mori. Tá pensando
não, melhor
que
que ele fala,
aí
é a prova
sai.
De idiota.
Aí quando ele sai, ele fala assim, a não ser que tenha gripe, não, ou que esteja em temporada de gripe.
É, a não ser que a
não
pessoa
que ela esteja
gripada.
Mori, pega a chave de fenda, tá? Eu tô quase terminando meu defibrilador iônico, Mori. Vai ser demais.
Olha, Rick, sabe o que disse antes sobre o amor ser uma reação química e tudo aquilo? Bom, eu tava pensando, sabe, você consegue fazer algum tipo de química acontecer dentro da cabeça da Jéssica, sabe, pra ela se apaixonar por mim, essas coisas? Talvez criar uma poção do amor, alguma coisa assim?
Mori, esse é um jeito pobre de usar o meu tempo, está abaixo de mim. Me dá a chave de fenda.
Quer saber? Não, Rick, eu não vou pegar a chave de fenda. Ah, eu nunca mais pego nada pra você, Rick. Eu sempre te ajudo com isso e aquilo e aquilo. E como eu fico, Rick? Por que você não pode me ajudar uma única vez, uma vez só?
Ah, você tá crescendo rápido, Mori. Tá crescendo que nem um espinho gigante enfiado no meio da minha bunda. Olha, isso se chama oxitocina. Eu extraí de uma ratazana. Você sabe o que é uma ratazana, Mori? Sabe o que é uma ratazana? É um roedor que acasala a vida toda, Mori. Essa é a química liberada no cérebro de um mamífero que faz você se apaixonar. Tá bom, Mori? Eu só vou misturar com um pouco do seu DNA.
Ah, tá. Beleza.
Um cabelo, Mori. Eu preciso de um cabelo. Isso aqui não é a Guerra dos Tronos.
Au!
Tá bom, Mori. Seja lá em quem você jogar essa coisa, vai se apaixonar por você. E só por você, pra sempre. Tá feliz agora, Mori?
Aí sim. Valeu, Warwick. Não tem nenhum perigo ou efeito colateral, né?
O que tá achando que eu sou um picareta? Vai fundo, Mori. É a prova de idiotas. A menos que ela esteja gripada.
É, e aí eles pegam, eu não sei se eles pegam leve, eu acho que não, mas é só pro episódio ter uma lógica, ele fala assim, só não funciona com parente seu, com sanguíneos, né? Pai, mãe,
sim.
É verdade, era bom, né? Falar isso.
E aí é uma referência a Cronenberg, David Cronenberg, que é um cineasta que produziu uns filmes nesse estilo. E o desenrolar desse episódio é maravilhoso, velho. É maravilhoso.
Porque ele tá indo literalmente pro baile da gripe, né? Onde é a temporada alta de gripe. Então todo mundo começa a ficar, correr atrás do Mori. Mano, a banda, quando elas começam a espirrar e a galera começa, não, o Mori é meu, a banda começa, I love Mori.
A música muda.
Mori love
me. A música muda.
Muda tudo.
É maravilhoso. Não, ele fala assim, I want Mori inside me.
Eu quero Mori dentro de mim.
Olha, traduzindo.
Ô, editor, será que você consegue colocar um trechinho dessa música em português?
Que é maravilhosa.
Eu amo Mori e quero que ele siga isso por mim. Eu quero abraçá-lo, eu quero beijá-lo e senti-lo dentro de mim.
Ai, caramba,
E aí começa, e as pessoas têm um efeito colateral. As pessoas que se apaixonam pelo Mori, eles viram tipo uns gafanhotos, uns trem assim.
Então, na verdade é assim, dá essa merda toda. Todo mundo começa a amar o Mori, né? O mundo inteiro começa
por
a amar o Mori.
Por conta da gripe.
É, por conta da gripe se espalhou, né? O coronavírus espalhou o Coronamori.
Coronavírus.
Coronamori espalhou. O Rico fala, não, beleza, eu vou consertar isso aí. Aí ele pega o DNA de alguns de insetos,
bagulho. Louva assim. Deus.
De louva Deus.
Não, louva Deus. Deus é gafanhoto.
Gafanhoto, desculpa. E louva Deus.
O gafanhoto. É a mesma coisa, né?
E ele solta o spray porque... na cidade inteira, numa coisa inteira.
Mas ele explica o porquê. Porque o gafanhoto, a fêmea, ela mata o macho na hora do coito, quando ela já não quer mais, que ela tem total desprendimento. Isso o Rick explicando pra ele. Então ele falou que a poção, logicamente, que depois que ele espirrasse em todos, ninguém mais ia querer o Mori, por conta disso.
E aí o que acontece, o povo começa a virar gafanhoto.
E continua apaixonado pelo Mori também.
E continua passando.
Só que detalhe, não, agora eles iam matar o Mori depois.
Maravilhoso. A TV, a galera falando, o jornal e falando não sei o quê. Aí começa a virar gafanhoto e falar que ama o Mori, né? Tem outras línguas, tem uns árabes falando, tá ligado? E você só consegue ouvir o Mori. E aí ele tenta consertar novamente, né? Aí é que dá os monstros de
coisa. Aí que piora. Normalmente é assim, né? Sempre tem um problema, eles tentam consertar, fica muito pior até ter uma resolução ilógica.
É, só que nesse caso específico, o problema é muito grande, velho. É não, muito grande.
Não tem solução, é velho.
Não, aí ele tem a ideia brilhante. Ele fala, ó, Mori, beleza, eu vou consertar tudo aqui agora. Ele abre o computador, a nave dele lá, né? Ele começa a teclar as coisas lá, e na câmera, é um detalhe pequeno, mas eu assistindo pela terceira vez, eu consegui pegar. Aparece um monte de quadradinho assim, com vários Ricks, vários Mori, tá ligado? Aí beleza. A câmera para, o dia tá claro novamente, né? Eles estão lá na garagem e aparece o jornal falando que o Rick realmente curou tudo, né?
Resolveu o problema.
É, resolveu o problema. E o Rick tá lá apertando. Ô, Mori, pega aquela chave ali pra mim. Aí ele vai lá, dá uma apertada, duas apertadas. Quando ele dá a terceira apertada, explode tudo. Você vê o olho do Mori do lado, mano.
Graficamente é muito ruim ver aquilo. Fica pendurado, velho. E realmente é isso que acontece, dependendo fica da pancada. Fica...
É, chega a dar um nojinho mesmo. A animação sendo meio pobre.
É, e aí é maravilhoso. Entender,
porque eles morreram. Os caras morreram.
Assim,
e aí abre o portal, né?
Abre o portal e cada um enterra seu cadáver.
Não, o que aconteceu? Abriu o portal e o Rick fala, Mori, você não pode ficar fazendo essas merda aí, que a gente tem poucos timeline que a gente pode mudar assim.
Timeline, hein, bicho? Timeline. É isso.
Timeline, realidade.
O que aconteceu? Eles foram pra uma realidade onde o eu deles consertaram as coisas, né? O Rick consertou tudo, mas ele morre em seguida. De uma forma estúpida, né? Apertando o negócio explode e mata os dois. Então, o Rick que a gente conhece, né, que tá acompanhando esses primeiros 5 episódios, ele vai pra realidade alternativa onde ele consertou as coisas, mas ele morre em seguida. Que genial, mano.
E aí é maravilhoso genial. Esse episódio, eu gosto muito
dele.
Eu
queria contextuar que a gente não falou que isso tudo foi porque já deu merda no mundo todo e infelizmente não tinha outra opção a não ser procurar outra dimensão, largar tudo pra trás, porque não dava mais. E aí que foi que ele decidiu ir pelo portal
pra outra dimensão.
Por isso
que eu falo, dimensão, é aí que você onde... vê a genialidade do script,
muito
né,
genial,
do roteiro dos caras.
E
cara,
o script é nilista também.
Exatamente a realidade, porque, gente, a gente tá falando de viagem interdimensional, então é viagem entre realidades. Então, nessa infinidade, existe poucas, né, como o Rick mesmo fala, mas existe uma realidade onde eles consertaram as coisas e morreram em seguida. Então, eles podem pegar o lugar desses caras.
Maravilhoso,
mano,
velho.
Maravilha.
É maravilhoso. E aí, nós temos o próximo episódio, depois desse, que é... Nossa, velho, isso é muito bom também. Episódio 7. Que é o pequeno Gazorpazop.
Gazorpazop.
Ah, isso é maravilhoso.
Isso. É o maravilhoso, velho. É o filho do Mori, o Rick, nas suas viagens intergalácticas com o Mori. Aí ele para
ele
lá numa loja pra
brechó,
comprar alguma coisa.
Era
um brechó. Aí o que o Mori quer? A boneca sexual.
Não, e o pior de tudo, é literalmente um Robocop com peitos.
É verdade.
É um Robocop. E com a boca, assim, parece que é própria pra fazer sexo oral, né? Aquela coisa, né? E não é... peitos, os peitões enormes, né? Uma bunda enorme. E tem a cena pra mim que é a mais constrangedora de todas, que é a família comendo e o Mori transando, ele desce só pra
beber água.
Não, e eles estão jantando e o teto mexendo, barulhado.
Ele pega um litro de água assim, bebe como se estivesse muito cansado.
E volta.
E Rick, deu um problema aqui, chama o Rick, né? E aí todo mundo assusta, não, vocês não vão fazer isso, acham que eles vão fazer uma suruba, alguma coisa. Chega lá, o robô sexual tá grávido, né? Basicamente é isso.
Caralho, velho.
Vocês têm noção do quanto que é errado isso? Uma criança de 14 anos engravidou um robô.
Caralho. Não, é o primeiro episódio que tem a aventura dos dois, né? Porque o Rick não pode sair de casa na aventura, porque tem que ficar cuidando do filho, e aí vai a Summer e o...
Ah, é verdade.
O planeta dos Gazapozog lá, onde tem... Pra tentar ver o que aconteceu com o robô, porque que deu essa merda toda.
E foi procurar a origem da boneca e aí acabou caindo no planeta Gazapozog.
Tudo filho do Mori lá. São os monstros terríveis e eles são guerra com um planeta que só tem mulheres, né? E eles são presos pelas mulheres.
E tem uma puta crítica, né? Que o Rick vai e faz a Summer usar aquelas bucas, né? Que cobre ela do corpo inteiro, porque os machos ficam olhando pra Summer, né?
Fica todo desesperado. E a Summer toda feminista.
Nossa, até demais. Ali no episódio foi justamente isso, né? Porque a briga no planeta era justamente porque as mulheres já estavam cansadas do machismo. Os gazor, sei lá.
Gazor. Zorba? Zorba é o cabo... É cueca, né?
Zorba.
Mas é Zorba. A gente deixa Zorba pra ficar
aí
assim mesmo.
As fêmeas, né, no caso, estavam se revoltadas com eles, mas pra elas manterem a reprodução do planeta, né, elas criaram essas bonecas que elas jogavam pra eles e eles conseguiam manter a população do planeta dessa forma.
Populavam.
Exatamente.
Né? E é tão engraçado que o planeta que só tem mulheres, pra cair na piada que mulher preocupa com futilidade, é muito engraçado. Tem uma lá que tá presa, que vai morrer, qual é o pior crime dela? A franja horrível. É muito... E aí ela é condenada à morte. Qual a morte dela? É uma pedra que vai rolar, que vai matar ela. Tipo uma coisa de desenho animado.
E elas ficam falando uma da blusinha da outra. Não tem um bagulho assim? Ah, eu adorei sua blusinha.
É porque a Summer fica bem, bem fútil, famosa lá por conta do top que ela tá usando.
Idiota.
Os caras são escroto, né, mano? Os caras são muito escroto.
Né? Enquanto isso, Mori tá lá sendo pai aos 14 anos e o filho virou um monstro.
E o filho,
né,
crescendo e só querendo destruição do mundo, querendo destruição da Terra.
Pera aí, gente, que agora
igual todo adolescente.
De outro episódio anterior que a gente passou batido. Naquele, no episódio do parque de diversões dentro do mendigo, o Mordo encontra com a menina e começa a dar uns pegas nela.
Ai, é verdade.
Aí ele tá dando os pegas, né? Aí o Rick fala com ele assim, Mordo, você consegue chegar no mamilo esquerdo? Do jeito que tá, eu consigo chegar nos dois.
E acho que é a primeira vez que o Mordo consegue, de verdade, uma namorada.
Pegar alguém.
E aí chega no final do episódio, o Rick vem e pega ela e injeta na namorada da Summer.
Maravilhoso.
Como assim?
Mas é isso. Aí no final, o filho do Mori vira um escritor, que é muito engraçado. Escritor. Dando entrevista, não, eu sofri com meu pai, não sei o quê. Aí eu tô
que ele me deixava dentro de casa,
rola
né?
Treta, tipo, o Mori fala que ele não pode sair de casa porque o ar é tóxico. Ele não tava mais aguentando o pai, tava brigando os dois, né? Ele e o Mori. E aí ele revolta e fala, eu prefiro respirar o ar tóxico do que ficar aqui com o senhor. E sai... E vê que não era veneno nem nada. E sai louco querendo destruir a Terra. E aí o Mori vai conversar com ele, né? Aí na conversa ele fala... na verdade, eu acho que ele tava ameaçando, né? De matar a família, quebrar o carro e não sei o quê. E aí o Mori mostra ele o negocinho que eles assistiam quando ela era pequena, das mãozinhas, uma musiquinha. E aí o Mori vai e começa a conversar com ele. E na conversa o Mori fala que, quem sabe, ele, em vez de destruir o planeta, ele vai ser um bom escritor. E vai contando pra ele que ele pode ter uma vida que ele quiser.
Começa a dar conselho,
exato, mesmo,
né?
Conselho de
e aquela
pai,
coisa bem de isso. Pai, assim, o ar tóxico pode ser as drogas, você fala com seus filhos, não se envolva com drogas ou com amizades, alguma coisa.
Exato. Exato.
Podcast.
podcast, com videogames, com coisas desse sentido. É maravilhoso, velho, esse episódio é maravilhoso.
Ele despede do filho, o filho vai embora, aí realmente ele escreve um livro e a gente, tipo, é mó dramático o final e tal, e aí na cena pós-crédito vem, né? O filho escreveu realmente o livro, mas o livro era Como Eu Sofri na Mão do Meu Pai, o pior pai do mundo, o nome do livro. E o Rick assistindo aquilo na televisão sem saber o que falava. É muito bom. Essas cenas depois são maravilhosas.
E aí, pra mim, é o melhor episódio dessa primeira temporada, não sei vocês,
é
o oitavo,
bom.
Que é a realidade alternativa. E aí você vê que tem um milhão de realidades mesmo.
É
que
a TV de cabo, interdimensional.
Interdimensional.
Maravilhoso.
Maravilhoso. maravilhosa, cara. TV os programas.
Não, e o pior de tudo, curiosidade. Tudo isso que apareceu aí na TV Intergaláctica foi feito num take só e com improviso, gente. Improviso, você sabe, né? Que, improvisado. Cara, é impressionante.
Os caras bêbados, né? E...
eu tenho formiga nos meus olhos. Eu tenho formiga nos meus olhos.
É, formiga nos meus olhos. O vendedor de porta fake. Atenção você que quer comprar uma porta fake. É maravilhoso, velho. Não faz nem sentido.
Quando, não, é a propaganda. Quando a gente abre uma porta, ela sempre te leva pra algum lugar. Mas você não vai ter esse problema com as portas fake.
O Justin Holland mandou
outra coisa
super
também
bem,
é,
puta que pariu. Mano, esse episódio bem, é maravilhoso.
Né, o meu espaço particular, o cara quer tanto espaço particular que a pele dele tá incomodando ele. Ele tira a pele que... tá invadindo o espaço particular dele.
Não, e esses são dois irmãos. Eles estão lutando contra velhinhos. Contra mexicanos.
Ai, isso aí é a parte que os caras falam que eles estavam mais bêbados. Eles vão rindo. Na narração eles riem. Tem, é maravilhoso.
Dá pra ver eles rindo.
Parece que a TV de outras dimensões passa uma sensação mais solta.
É, dá pra perceber um tom quase de improviso.
Nos cinemas, neste verão,
dois irmãos em uma van e um meteoro os acerta. E eles correm o mais rápido que podem de gatos monstruosos gigantes. E aí um enorme tornado chega e é quando as coisas ficam eletrizantes. Uma armada mexicana aparece com armas feitas de tomates. E é melhor apostar alto em como esses dois irmãos sabem lidar com as coisas. Em invasão alienígena de monstros da armada mexicana de tomate, que são só dois irmãos normais em uma van, fugindo de um asteroide e todo tipo de coisas, o filme. Esperem que tem mais. Mulheres velhas estão chegando e elas também estão no filme. E elas chegarão e irão emboscar esses dois irmãos. Mas vamos voltar aos irmãos, porque eles têm uma ligação muito forte. Não vai querer saber sobre isso aqui. Mas eu te digo uma coisa, a Lua, ela chega batendo na Terra. E aí o que você faz? São os dois irmãos e eles vão... chama-se dois irmãos e só chama dois irmãos.
Não, é muito bom os programas, cara, e muito, assim, maravilhoso, velho, é muito bom.
Baby Legs, esse é o seu parceiro, que tem regular legs. Eu não sei como eles traduziram isso.
Pernas normais e pernas de bebê. Atenção, pernas normais, pernas de bebê.
Ele tá correndo.
Ele vai correndo, pernas de bebê e assoviando. Tem pernas de bebê. É a melhor dupla de policiais que existem. Os pernas normais e os pernas de bebê.
Baby legs.
Caralho, mano. É muito bom.
Vocês
são ouvintes, esse é o melhor.
E aí também, o outro núcleo desse episódio é a realidade alternativa, né? Onde eles fizeram o aborto da Summer e o Jerry virou um puta de um ator, né? Tava cheirando cocaína com o Johnny Depp e comendo
Johnny Depp.
Pista Swift,
né? É a realidade que o Jerry deu certo
porque,
na vida.
Na verdade, eles não queriam assistir a TV mais, né? Porque, não, TV Intergaláctica, não tem nada de interessante. Aí o Rick dá
pra eles...
Eles
viram o Jerry
na
TV Intergaláctica, isso, né? Que o Jerry tava fazendo
exatamente,
filme.
Porque como ele via... Sempre o Rick ia passando de canal, e aí ele sempre via lá o Jerry como um ator. E aí eles, você não deixa ver. Aí o Rick falou, vocês querem ver? Pera aí, eu vou te mostrar o que é melhor. E aí traz tipo um óculos de realidade virtual pra eles, e ali naquele óculos eles conseguem ver a vida que eles teriam em outras realidades. Então, como o Frank falou no início do episódio, sempre tem duas tramas, né? Tem duas coisas acontecendo
dois
ao
núcleos,
mesmo
tempo.
Exato.
Núcleos, né?
Só que aqui nesse episódio entra uma discussão muito pesada, sim, velho, que é o seguinte: na realidade que a vida deu certo pro Jerry, a Summer não existe. E pra Brett também. E aí você entra na discussão de casais que estão juntos por causa do filho. E quanto um filho atrapalha a vida da mulher. Porque geralmente o pai some, a mulher tem que criar sozinha. Só que o Jerry é tão bosta, que a Sam atrapalhou a vida dele. Que se não tivesse ela, ele seria um ator famoso e tudo. E aí tem aquela discussão também se o Jerry e a Beth estão juntos só por causa da Sam. E eles falam que é. Mas na realidade que a vida do Jerry dá certo, que ele tá cheirando cocaína com o Johnny Depp, no final ele vai atrás da Beth. Beth, né? Mesmo sem ação.
Mostra que ele é infeliz. E a Beth, ela vira uma cirurgiã de humanos, né? Que a gente ficou fazendo a piada que ela é cirurgiã de cavalo.
Ela virou uma médica, né? E ela toda feliz que virou médica.
A piada é justamente por conta disso. Porque ela teve a Summer e ela ela não conseguiu concluir a faculdade de medicina dela.
Ah, é verdade.
Né? E aí ela teve
isso,
que...
Por isso que ela foi pra veterinária.
E aí, exato. Outra coisa, a Sam entra em parafuso, porque ela não existe a realidade que os pais se deram bem e que ela está... Ela fica puta.
A única realidade que ela existe, ela tá jogando um jogo lá, tipo um pimbolinho na outra sala.
E aí, tem a outra frase maravilhosa que o Mori fala quando encontra com ela, que ela tá puta. O Mori mostra ali, ó, tá vendo ali? Tá enterrado o meu corpo e o corpo do vovô Rick. E aí vem o ninguém existe por um propósito, ninguém pertence a lugar nenhum, todo mundo vai morrer, vem ver TV. Pronto. Não se preocupe com o que aconteceu, com o que vai acontecer, resolve. Viva o que tem pra viver hoje.
O quão idiota pode ser a frase e o quão profunda ela pode ser, né?
Exato,
complexa,
cara.
Também.
É uma fonte que jorra muita coisa idiota e uma coisa de uma profundidade assim que é estranha.
É muito filosófico, né? Não se preocupe com nada, com absolutamente nada. Faça o que você tem de fazer. E é isso, o episódio termina assim, é um episódio maravilhoso também. E agora a gente já tá caminhando pro final aqui da temporada e do nosso episódio também. A gente caminha pro próximo episódio, Uma Loja do Diabo, que isso é maravilhoso, que Rick...
Nossa, mano, esse episódio é muito bom.
Isso é maravilhoso. Rick Sanchez é pior do que o Diabo. Basicamente é isso o episódio.
Não, o Diabo, ele vende a poção pro professor lá, né, que faz as mulheres todas virem atrás do professor, mas o efeito colateral é deixa você
impotente.
Que porra de poção é essa?
O Diabo monta uma loja, a Sam precisa de um emprego, vai trabalhar com o Diabo, e o Diabo resolve a sua vida. Mas pra resolver a sua vida, ele te cobra um preço. Quer dizer, qual é o seu problema? Seu problema é, seja lá qual for, ele vai resolver esse problema, mas você vai ter que pagar um preço.
Vai te dar outro.
Não com dinheiro, né? Ele sempre repete, né? Not with money. Não, tem uma frase que é maravilhosa, depois que eles estão brigando e tudo mais, né? O Rick e o demônio lá, o Rick vence o demônio com ciência, né? Tem uma frase maravilhosa que o demônio fala assim, eu sou o demônio, mas o seu avô é o demônio. Você fica assim, cara.
Antes de vencer o demônio, o Rick, o demônio tenta se matar por conta do Rick, a Sam que salva ele.
E aí eles começam uma startup, mano. Como assim?
E um outro núcleo, pra gente não falar, é o núcleo do Plutão é um planeta, né?
Plutão é um planeta. Caralho, velho.
Que é o Jerry e o Morty que vai nessa aventura lá
na
pra
feira
Plutão.
De ciências,
e o Jerry
lá
acredita que Plutão é um planeta e a galera, os ET lá de Plutão, né, fica feliz com isso. Ô, gente, tem uma frase também, é muito... Não, o Rick Mora é cheio de frases maravilhosas, né? Um dos plutanianos lá fala assim, você é idiota? Todo mundo na sua família é idiota? Pergunta pro Morty, né? Ele fala, olha, eu e meu pai somos com certeza.
Não, toda vez que o Jerry se sente inteligente, ele faz alguma merda muito grande, velho. Muito grande, vocês não têm noção. Muito grande mesmo.
Esse episódio começa tudo com a Feira de Ciências, né? Que o Mori vai pedir o Rick ajuda pra Feira de Ciências e o Jerry não deixa. Não, isso é uma atividade pra se fazer com pai e filho. Eu te ajudo e não sei o quê. E aí que começa essa discussão do Plutão.
O Rick, ele tá tomando café
lá,
né?
Fazendo
um
robozinho.
E ele cria um robozinho, mano. Um robozinho. Qual que é o meu propósito? Trazer manteiga. Oh,
pega
céus.
Manteiga pra mim.
Bem-vindo ao clube.
E esse episódio tem uma cena pós-crédito maravilhosa que é o Rick e Sam batendo nazista, vocês já viram?
Batendo nazista.
É verdade,
uma bomba.
Eles...
É nazista, é galera que puxa o cachorro pela coleira, tá ligado?
Isso, maltrata
animais.
Maltrata
animais. Fora os gays, um bagulho assim, né? Os viados, tá com aqueles cartazes.
Mano. É bem crítica, né? É o que as pessoas têm vontade de fazer realmente com esse tipo de pessoa. É descer a porrada.
Não, e ele e a Summer mega bombado, né, velho?
E aí tem o próximo episódio, que eu não acho ele tão engraçado, mas é um episódio importante pra série como todo. O episódio 10, que é o Contatos Imediatos, em português, já começa o Rick sendo preso por outros Ricks.
Já começa com o Rick sendo morto.
E aí a gente descobre...
É a primeira cena, eles estão na...
É, o Rick sendo morto. No, né?
O café da manhã, e já aparece um outro Rick e outro Morty, é um tiro na testa do Rick e ninguém sabe que merda é essa que tá acontecendo.
Realmente, e aí começa toda a bagunça do episódio. Confundir aqui
com... E aí, daí ele vai pro Conselho dos Ricks, porque aí volta pra realidade 137, que a gente não falou, mas é que é a suposta realidade que acontece.
É tudo. O que a gente acompanha, não é nem... Não existe uma realidade certa. A 137 é a que a gente acompanha.
Sim, mas a gente acompanha nem sempre, porque já mostraram que...
Não,
naquele...
mas no mais geral é a que a gente mais acompanha.
Não, sim,
claro.
Sim.
Tem aventura que a gente pensa que é com 137, mas é com outra. Mas sim. Assim, no geral a gente tá acompanhando aquele Rick, o Rick que a gente acha também também, que é o
137. E o Morty também, que a gente acha que é da realidade 137.
E aí, mas a gente vê a cidadela dos Ricks, aí tem o Rick vendedor, né? Transforma o seu Morty num Morty mais divertido. É maravilhoso.
Olha que escorrentão. Não,
todo assim, mundo vendendo Morty. O que é que aconteceu? Corrente. Pra gente situar, né? Tá tendo um assassinato, tem um Rick que tá matando o Rick, e o Rick que a gente conhece, que é o 137, é o primeiro suspeito, porque ele é o Rick que não faz parte, tá de acordo com o que acontece na cidadela, exato, né? Ele não gosta de fazer parte. E quando a galera vai e leva ele, né, lá pro conselho, pra cidadela lá, dos Rick, a primeira coisa que ele fala, por que vocês acham que fui eu? Aí o outro Rick fala, não, porque você não tá de acordo com o que acontece aqui. Ele fala, ah, mas o Elvis Rick também não tá de acordo. Aí mostra que o Elvis Rick também tá morto já, né? Então ele é o único suspeito do que tá acontecendo.
E ele é o Rick mais Rick de todos os Ricks, segundo eles.
Exatamente.
Maravilhoso.
Nesse episódio, né? A gente não falou muito, mas existe aí na internet muitas teorias, e é desse episódio aí que sai uma das principais teorias, né? Que é na hora que o Rick tá sendo torturado, e tem uma cena que aparece o Morty criança.
É, como se ele tivesse cuidado do Morty.
O Rick
Morty,
tá,
né,
sendo torturado, tem uma ele cena dele brincando com o Morty criança. Só que o Rick, até onde a gente sabe, foi sumido e apareceu só depois que o Morty já era adolescente, né? Ele aparece no primeiro episódio, já fala isso. Então, como ele tem essa memória do Morty pequeno, né? E aí o pessoal criou várias teorias sobre
que
isso.
Que é a primeira vez que aparece o Evil Morty também nesse episódio, sim, né? É o episódio do Evil Morty.
Gente, eu tô até arrepiando aqui de uma coisa. Eu vi uma outra teoria que surge nesse episódio também, e só quem viu o curta sabe que essa teoria, ela é real. Nesse episódio, aparece um Rick novo, adolescente, vamos dizer assim. E ele é quase a mesma coisa do Morty. É um Morty com cabelo azul. Aí o pessoal começou a falar assim, ué, será que o Morty é o Rick depois de velho? E não sei o que tem. Ficou aquela coisa assim, aquele burburinho. Velho, a Adult Swim liberou um curta que eu não vou falar
anime.
Se ela... Isso, cara, lindo, 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 lindo. É uma animação maravilhosa. E que ela confirma ou nega. Eu não vou falar, vocês assistam esse curta, que
vale
são só 8 minutos.
Vale a pena.
Cara, eu tô arrepiando, velho. Porque eu sou putinha de anime. E ver Rick and Morty com aquele traço, velho. Caralho. Caralho! Nossa, vocês têm que assistir, velho.
Esse episódio específico, ele mostra muito bem como funciona a realidade alternativa, né? Eu anotei um pedaço aqui que o Rick passa por um portal, aí tem o humano sentado no sofá pedindo pizza, né? Aí ele passa de um portal pro outro, aí tem uma pizza segurando um humano pedindo sofá. E por último, eles vão... Aí, por último, que é onde ele se esconde, eles são telefones sentados em humanos comendo...
Sofá?
Não, são pizzas sentadas em humanos comendo sofá. Um bagulho assim. Você vê como funciona os caras.
Que eles são cadeiras também. Eles... É maravilhoso, velho. É maravilhoso. E aí nós temos o último episódio da primeira temporada, que é muito bom também, velho. É muito
bom também.
É, em português ficou um negócio arriscado. O Jerry, ele é muito loser, velho. Ele é muito perdedor. O Jerry é fã do Titanic. Ele não é só fã do Titanic, não. Ele consegue ser mais loser do que nós. Estamos gravando no sábado à noite. Ele é muito mais fã. Ele vai em exposições do Titanic. Exposições que simulam o navio afundando, velho. O cara tem que ser muito...
Não, e o pior de tudo, eles falam assim, não, você pode ficar tranquilo que é garantido que nós vamos naufragar. O cara é tão loser que vai no negócio que eles conseguem não naufragar o Titanic.
Não, é, o dia que ele vai, o Titanic não naufraga, dá problema.
E ele fica putaço, mas fica muito putaço que o Titanic não naufraga, mano. Como assim?
E aí tem a festa do que o Rick dá, a Summer dá uma festa e o Rick também.
É verdade. Né? Em paralelo ao Jerry tem a da festa, né? Porque já que eles estão praticamente sem os pais em casa, né? É a hora de dar a festa. Começa com a Summer querendo fazer a festa, mas o Rick fala que não. Ele é que vai fazer. E aí acaba que faz a festa dos dois juntos, né? E vem negro de todo lado, de todos os universos possíveis, mano. Inclusive, tem um dos personagens que eu mais gosto, Bert Purcell, mano. Nossa, ele é maravilhoso.
Pessoa pássaro.
Não,
em português.
Esse episódio é pesado. Ele tem um Sasquatch.
Nossa, mano, Sasquatch.
Vamos fazer squash junto.
É maravilhoso.
Você pode squashar em qualquer lugar que você queira aqui na casa.
Não, o pior é isso, não. O pior é que tem outros personagens também, que é o Adolf Hitler mais o Abraham Lincoln. Que é maravilhoso. É maravilhoso, velho.
Mas tem condição.
Dá uma merda fodida e o Rick fala pro Morty que precisa buscar uns cristais pra resolver o problema.
Pra resolver o problema.
É droga.
Já começa a cheirar o pó dos cristais.
É, bate os cristais e cheira. E aí a festa fica boa.
Isso, né? Tudo pra ele fazer a dança do Rick.
A dança do Rick com câmera lenta. Segura o tempo, câmera lenta. Ele vai.
Segura e acelera.
Maravilhoso.
É maravilhoso. Atenção, editor. Põe a música da dança do Rick, por favor.
Espera um pouco. O quê? Pé direito para frente, o esquerdo para trás. Desliza seu cu desse jeito que se faz. Vai pra esquerda, vai pra direita. Levanta a sobrancelha e dá uma olhada ali na luz que se espreita.
Dança, dança.
Câmera lenta, usa a batida do relógio.
Dança, dança, é a dança do Rick.
É a dança do Rick, pode crer. Oh, cara.
Mas que merda.
Alguns comentários sobre mais esse episódio. E é esse episódio que fica, racha a casa lá, que o Felipe
Exato.
Falou. Eles vão pra outra dimensão.
Vão pra outra dimensão. Tão doido, né?
Ah, foi na hora que... Foi quem? Foi a Summer ou foi o Rick que foi lá na garagem, foi buscar alguma coisa na garagem? E aí eles vão abrir o armário do Rick,
não,
tá lá
não,
o...
Não, foi o Morty, foi o Morty.
Foi o Morty?
Foi o Morty, foi a Jessica.
Ah, tava isso, com a Jessica, exato. Tava tentando impressionar exato, a Jessica.
Fala que ele é meio cientista, ele e o avô dele são meio cientistas e vai mostrar um aparelho
isso,
pra Jessica.
É verdade. E aí ele tromba lá e cai um aparelho lá e eles são teleportados pra esse outro planeta. O planeta onde os alienígenas são sacos, são testículos, se eu não me engano, tem testículos na boca. É um negócio assim. Aí tem o Abraham Lincoln com Adolf Hitler, vai lá buscar e ajuda o Rick, uma menina não popular lá, né? Que foi na festa, uma nerdzinha.
Que adora a Summer e a Summer
tira ela. Porque a Summer quer ser a mais popular. E o Abraham Lincoln, Adolf Hitler, dá a vida por ele. E aí no final tem mó discurso lá.
Eles conseguiram
lá,
o cristal. Conseguiu
o cristal pro Rick fazer a dança dele. Nossa, mano. É muita loucura.
Rick cheirar,
ele quebra o cristal todo e depois cheira o cristal. Meu Deus do céu.
Vem, Coler, vamos cair fora daqui.
Mas luta acabou, Mori. Tenho algo importante pra te dizer.
E as engrenagens giraram por mais de 1000 anos até o dia em que pararam.
Ah, Rick, eu peguei os cristais.
Ah, maravilha, você conseguiu, mano.
Rick, você precisa saber de uma coisa. Eu não teria conseguido sem o Lincoln. Ele disse que sentia muito e te amava como um pai. Ele só queria que você o aceitasse e espera que esse ato final o redima com você. Ele se sacrificou pra nos salvar, Rick. Ele morreu.
Pelo menos ele não morreu em vão. Ele conseguiu os cristais. E esses nenéns salvaram essa festa ridícula. Toca alguma coisa. Alguém toca alguma coisa.
É uma merda federal aí. Lá no Titanic também dá uma merda que tem uma empregada que fica doida com o Jerry porque a Beth não quer ir. Porque é chato. Simulação Titanic deve ser a coisa mais chata do mundo. E é isso. O episódio acaba com o Rick parando o tempo. A casa vai de dimensão, volta e pra eles arrumarem. E é engraçado que o Rick quebra sempre a quarta parede e fala é o final da primeira temporada.
Yeah. É inclusive, essa é uma das outras teorias, que o Rick sabe que ele é um personagem de uma seriado de desenho, por isso que ele é tão depressivo.
Esse é o último episódio da primeira temporada. Aí nós vamos entrar no quadro nosso aqui, que é o Especialista em Porra Nenhuma.
Especialista em Porra Nenhuma.
Rick and Morty, quando saiu, porra, o que saiu de especialista em porra nenhuma, vocês não têm noção. Teorias, a pior bosta que tem em cultura pop, principalmente nerd, é a fanbase. Seja videogame, anime, mas os caras do Rick and Morty, eles se acharam dono do negócio.
Não, nós somos inteligentes, porque nós entendemos as referências.
E criou um ar, eu lembro na época que, porra, a gente via South Park, foda-se pra todo mundo. Criou um ar de quem assistia Rick and Morty e gostava, era mais inteligente que os outros.
Era mais inteligente.
A pessoa pode não gostar da animação, a pessoa pode não entender, igual nós falamos no início, mas criou-se um ar que, não, eu assisto Rick and Morty, eu sou melhor que você.
Sou inteligente.
E rapidinho,
mas eu vou te falar que tem o oposto também, viu, Frank? Eu tenho aqui um especialista que é totalmente o oposto que a gente tá falando. Ele fala o seguinte, ó, pode começar?
Manda, pode, braba. Por favor.
Ó, ele fala o seguinte, não é uma série pra se levar a sério. Essa série não cativa pessoas inteligentes como eu.
Ah, olha! Nossa!
Continua aqui. Meu veredito. A série é boa pra você que é um dos milhões de gados burro. Porque o gado burro continua... o gado burro continua assistindo porque eles não são inteligentes e não têm dignidade.
Oh, meu capitão.
Não tem nada que faça pessoas inteligentes como eu assistir essa série. Enquanto as pessoas sofrem e morrem por síndromes de burrice. Às vezes eu nem consigo entender o que ele tá querendo dizer.
Palmas pra ele. Palmas pra ele. Parabéns. Darwin tá de pau duro no fundo agora.
É que ele é inteligente, né? Como ele é inteligente, ele não assiste essa série, não.
Só pra gente burra. Tem mais ou só esse?
Alguém trouxe mais? Eu tenho mais aqui.
Vai, solta. Manda, pode,
pode
solta
falar. Falar. Esse show é profundamente estúpido e sem sentido. Não sei como vocês assistem. Eu também não sei como é que vocês assistem. É muito estúpido, né?
Eu também acho estúpido, mas tem sentido, assim. É viajado, mas tem sentido. Estúpido, eu tenho que concordar. Não sei vocês aí.
Tem mais um aqui, ó. Esse aqui a gente vai opinar. Fundo, eu não sei por onde começar. As piadas não são engraçadas, a não ser que você tenha 13 anos.
Nossa!
Cada frase da série.
Olha!
Cada frase da série é chata e mostra como os escritores são preguiçosos. No fim do primeiro episódio, por uns 2 minutos, o Morty fica agonizando no chão. Isso não é engraçado. Eu não consigo ver um jovem agonizando e achar graça nisso.
Caralho, velho. A galera do lacre, ela vem forte, hein?
Editor.
Do lacre vem forte.
Editor, eu exijo que a porra desse episódio nossa termine com o Morty agonizando.
Okay. A gente tá falando só da primeira temporada. Depois foram coisas absurdas, assim. A gente vai falar nas outras, nos próximos episódios.
É, que isso ainda é a primeira temporada, é um teste.
Tem mais algum ou você já quer encerrar?
Chega.
Tem mais, tô mais um aqui. Meus ouvidos, essa série é extremamente não recomendada para crianças. Eu comecei a assistir com o meu filho, estou totalmente envergonhado. Vocês deveriam falar que não é uma série pra criança.
Parabéns,
tá
capitão,
escrito,
mas tá escrito. Tá escrita. Ô, capitão, óbvio. Tá escrita. Parabéns.
Parabéns demais pra ela.
Galera, então é isso. As nossas redes sociais, alguém quer falar?
Temos redes sociais, sim, Frank e Thiago. Vocês podem nos encontrar no Instagram como @zonadoplay, Facebook como Zona do Play e no Twitter como Zona do Play. Além disso, vocês podem mandar seus comentários, críticas, sugestões para zonadoplay@gmail.com. Todas as nossas redes sociais estão aqui no link da postagem, então é só você clicar e ir direto para a página. Um beijo!
Então é isso, agradecer a todos os nossos ouvintes, o episódio ficou um pouco longo, mas a série vale a pena, né? E vamos embora, já já a gente volta. Valeu, tchau!
Falou!
Abraço!
Beijunda!
Morty, você acabou com as suas pernas agora, hein? Eu te avisei que tinha que ligar as botas para que elas funcionassem, Morty. E olha só, eu liguei as minhas aqui, não tive nenhum problema para descer, foi molezinha.
Eu tô morrendo de dor, Rick.
É, eu tô vendo, mas... Mas você ainda acha que consegue me ajudar a colher minhas sementes, Morty?
Tá de brincadeira? Chega, Rick! É a gota d'água! Eu não acredito nisso, eu tô caindo aqui com as suas pernas quebradas e você ainda pergunta se dá para pegar sementes? Você é um monstro! Você é tipo Hitler, só que até Hitler se importou com a Alemanha, ou sei lá.
Tá legal. Me dá só um segundo, Morty.
Nossa, Rick! Essa coisa curou minhas pernas na hora! Quer dizer, eu nunca me senti tão bem na vida! Valeu!
Sem problemas, Mori.